Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Quando era criança, eu gostava de ficar embaixo de caixas de papelão.
Aqui é o Mônica. And more has changed.
Nossa, mãe do céu.
Aqui é o Guilherme e esse é o podcast do Surpass Metal Gear.
Aqui é o Alec Nerds e eu só posso falar uma coisa.
Kept you waiting, huh?
Cara, todo mundo com as frasezinhas, quero ver.
Aqui é Gilson Mar Livramento, e se a Bíblia fosse um jogo como Hideo Kojima, a explicação para a ressurreição de Jesus seria nanomachines.
Ok. Ok.
Aqui é a Azaghal, batendo ponto.
Claro. Ai, muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre a saga Metal Gear, malandro. Só com fãs.
Só com fãs.
É, menos a...
Vou dormir no banheiro, me chama quando acabar o expediente.
E vem.
Canelada.
Canelada.
Vamos.
A Azaghal está rolando a Bienal.
Sim.
E os nerds sabem que nós estaremos lá com a Red Zero, Azaghal.
Verdade. Estaremos lá no dia 11 de setembro.
Exatamente.
A partir das 7 horas no Cubo Boxes, mas esse tem uma entrada restrita para 90 pessoas.
Aham.
Uh-huh. Mas depois disso, estaremos no stand da Red Zero a partir das 8 horas.
Sim, Azaghal. Então, olha só, a Red Zero que está nos levando da Bienal, é a maior rede de escolas de game entretenimento digital dos mesmos donos da Full Sail University nos Estados Unidos, rapaz. Lembrando que o mercado de entretenimento digital está em ascensão no Brasil, o país é o quarto maior consumidor de jogos digitais do mundo.
Olha aí.
Mais de 60 milhões de brasileiros curtem jogos eletrônicos e esse mercado deve crescer pelo menos 13,5% nos próximos 5 anos. E a Brasil tem diversos cursos de formação de artes digitais, entretenimento digital e games. Então, cara, serve pra você, serve pro seu filho, porque ele prepara o seu filho pro mercado que não para de crescer, já com um curso experimental grátis, com os fundamentos da arte digital. Então, lembre-se, Azaghal, que você pode nesses dias conhecer a gente acessando o Nerds na Bienal.com.br, se inscrevendo pro curso experimental grátis na Zero, a escola da geração Z. Lembrar também dos cursos online em tecnologia da Alura Azaghal.
Sim.
Com programação e web design, que são áreas de grandes oportunidades e emprego, você sabe disso. O Alura tem cursos completos para os nerds de todas as idades, por exemplo, HTML5, Java, Mobile, PHP, web design, desenvolvimento de jogos e muito mais. Esse é, Azaghal, aqueles vídeos dinâmicos, que não são aquelas aulas chatas, sem fim. Tem certificado no final do curso. Aula com os melhores profissionais do mercado e tem curso novo todos os meses. Só se você lembrar que engenheiro, físico, essa galera toda programa. Caio Gomes é físico e ele programa. Roteirista, jornalista, todo mundo desenha um website. É muito importante se você está querendo entrar nesse mercado de trabalho. Você que está ouvindo o Nerdcast pode ter 10% de desconto, Azaghal. É isso aí. E alura.com.br/promoção/jovemnerd. Certo?
Certo.
E agora continuamos também na campanha do Ministério da Saúde da vacina de 3 doses da hepatite B, Azaghal, a doença silenciosa que pode ficar anos sem apresentar sintomas. A gente fala aqui semana após semana porque é assim que entra na cabeça das pessoas, gente. Hepatite B transmitida por contato sexual, por meio de relações desprotegidas com sangue contaminado. Você já sabe que você tem que se prevenir contra isso usando preservativo sempre, é óbvio.
É importante notar que a hepatite é uma doença que às vezes não mostra sintomas. Então você pode estar contaminado.
Exato.
Sem saber.
Exatamente.
Então por isso é importante fazer o exame para ver se você tem hepatite ou se não tem.
Você pode procurar em uma unidade de saúde.
Pode tomar a vacina
em 3 doses, lembre-se, muito importante.
E fazer o tratamento caso tenha.
Exato, que tem de graça pelo SUS também. E além das outras providências que você pode tomar, como sempre exigir material descartável na sua estatuagem, unidades, usar o seu kit de manicure para fazer as unhas, não usar a escova de dente dos outros e não deixar que os outros usem a sua escova de dente, enfim, qualquer coisa que pode entrar em contato com o sangue contaminado, certo? E a Azaghal, nós fizemos aqui durante o processo dessa campanha a batalha de hashtags, que era o tô vacinado B, hashtag Jovem Nerd, ou tô vacinado B, hashtag Azaghal. E a gente tem os resultados pra ver quem é que é o mais empático com o seu público.
Sim.
Quem é que tem razão sempre.
Quem é o mais empático? Sou eu, Jovem Nerd.
É isso. Relatório que eles mandaram aqui, mas olha só, 53,15% para Azaghal, ó, 46,85% para Jovem Nerd. Foi quase lá.
Tá. Mas o Figo tá comigo. É isso, tá eu sou bom, mais empático, okay, Jovem tá Nerd. Okay, aprende, rapaz.
Obrigado, galera, por ter participado, por ter engajado na campanha. É muito importante o awareness e que você ouça da gente e passe adiante sempre essas orientações para a prevenção da hepatite B, certo?
Certo.
E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
14 minutos e olha a cobra. É mentira.
Azaghal, vamos agradecer a outros nerds que sempre ajudam as pessoas doando sangue. Toda semana a gente fala aqui. Rodolfo Pofon, Jonathan Herman, Nicole Bottini, Filipe Romão, Jaurio Neto, Caio Ventura, Gustavo Alves, Cristiano Moraes, Jennifer Cabral, Elizabeth Cabral, Gustavo Ferli, Leandro Oliveira, Arthur Ribeiro de Medeiros, Diego Oferni, Vitor Azevedo Couto e o time de futebol americano Wolf Rivers de Guarém, interior de São Paulo. Valeu, time de futebol americano. Valeu, Wolf Rivers, por ter doado sangue. Muito bom quando todo mundo vai em grupo, cara, é muito mais divertido. E você ajuda muito mais gente. Valeu, galera. Mandem suas fotos doando sangue aqui pro Jovem Nerd. Pro nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente sempre fala e agradece aqui toda semana.
E essa semana no Escapo Solidário temos Elizabeth Camia e Carlos Henrique Weber,
que doaram seus canelos.
Sim, várias pessoas que estão fazendo tratamento, que precisam de perucas, que precisam de apliques.
Exato, muito bom. Obrigado, galera. Quem corta o cabelo, pode doar seu cabelo e mandar aqui também as fotos.
Se você tiver um cabelo grande.
Exato.
Porque se você tiver um cabelo curto...
Não adianta.
Talvez possa fazer uma barba.
Arte dos fãs, eu quero agradecer ao Skaldev, que mandou aqui uns 3Ds de miniaturas dos personagens do RPG de Cyberpunk. Olha que foda!
Muito bom, cara, muito maneiro.
Também o Jailson Santos, que mandou uma ilustração muito maneira do Nerd Player de Alien Isolation. Muito maneiro, com o Azaghal sendo quase atacados pelo Alien. E o Jovem Nerd Azaghal por Felipe Melo, que ficou muito maneiro. Muito obrigado, galera.
Temos também do Nerd Studios.
Caraca!
O trailer.
Nossa, cara.
Do Nerdcast de RPG Cyberpunk.
A galera, a gente perguntaram, a gente tweetou essa semana que eles publicaram o vídeo. Perguntaram se a gente estava envolvido de alguma forma. A gente não estava envolvido. Eu trabalho só de fãs dele. A gente acha o máximo, agradece muito, cara. O carinho, o trabalho que eles têm. É, eles fizeram como se fosse o trailer do primeiro episódio do Nerdcast de RPG Cyberpunk. Se você não viu, tem um link aí no post, cara, que tá muito maneiro. Vai lá olhar. Leandro Lopes? Léo Lopes? É isso mesmo? 27 anos, não. Técnico em próteses dentárias. Olha aí um Leandro Lopes. Um outro Leandro Lopes sem ser o nosso Léo Lopes que edita o Nerdcast. São Carlos, São Paulo.
O nosso Léo Lopes é Leandro?
Você pergunta isso todas as vezes.
Eu não sei, eu conheço ele como Léo.
É Leandro. Você sabe, você tá sacaneando ele.
Então, qual é o nome dele? Não é Léo. Pronto.
Porque, cara, Léo é apelido. É apelido.
Ele pode ser Leonel? Leonel Lopes?
Tá bom.
Leopoldo Lopes.
Leopoldo! Primeiramente, parabéns e tudo mais que vocês já sabem. Esse último Nerdcast foi um resumo da minha vida.
Leôncio,
caraca, mas só nomes do século XIX agora. Bom, foi um resumo da minha vida quando eu tinha entre 20 e 25 anos. Ela era basicamente um American Pie de baixo orçamento. Minha casa servia de início e fim de todas as noitadas, lampares, etc. Como era fodido, reservava dinheiro apenas o suficiente entre a linha da sobrevivência e a morte certa.
O resto era convertido em cerveja. Vivia em um chiqueiro, porque não tinha grana para uma diarista, e mesmo que tivesse, ela seria gasta em cerveja. O fluxo de sujeira gerado por todos era enorme e só mudava quando meus pais estavam para me visitar, gerando um mutirão entre os amigos para dar alguma decência ao local. Já passei um mês fora e, assim como contado por vocês, esqueci comida na geladeira. E quando eu voltei, eu vi todo um ecossistema podre vivendo lá. Senhora. Que nojo! Só que eu não tinha como passar uma cinta e jogar lá fora. Eu era fodido. Eu tive que lavar, tentar fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas o membro mais ilustre da casa era um freezer, que, assim como a minha avó, deve ter vivido na ditadura. Eles faziam um som idêntico ao Darth Vader respirando, sendo batizado Darth Freezer, causando terror aos mais desavisados. De qualquer forma, foram anos inesquecíveis e muito divertidos. Um abraço, Jovem Nerd. Caraca, cara. É, pois é, ele conseguiu limpar a geladeira, mas o Johnny King, coitado, teve que desovar. Então não esqueça a coisa da geladeira.
Edner Freitas de Oliveira, 34 anos, assessor pedagógico numa editora de livro didático. Maringá, Paraná. Olá, nerds, parabéns pelo programa. Quando me formei em teologia, morei pelo menos 2 anos em um seminário em Londrina.
Olha aí.
E lá vinham seminaristas do Brasil inteiro e dividiam uma casa com suas despesas, serviços e tudo mais. Como fazíamos rodízios de atividades a serem feitas, ficava sempre um temor de quem ia pra cozinha. Certa feita, um jovem seminarista decidiu fazer um frango ao molho. Ao molho de quê, né?
Mas eu já ouvi isso, ao molho. Tipo assim, ao molho.
Ao molho, ao molho de seminário.
Existe isso.
Ao molho de seminário. Eu não sei o que significa ao molho de seminarista.
Qualquer molho.
Mas quando ele decidiu colocar o molho no frango, percebeu que não tinha extrato de tomate, nem tomate.
Ao molho deve ser molho de tomate.
Nesse
porque
caso.
Porque deve ser comum e aí você nem fala tomate. Ao molho.
Foi aí que ele teve a brilhante ideia de procurar o molho branco.
Não, mentira.
Procurar algo vermelho para dar cor ao prato.
Caraca, mas...
Teria ficado tudo bem se ele tivesse encontrado um colorau ou qualquer coisa assim. Mas o cara encontrou um vidro de groselha dentro da geladeira.
Não, que nojo, cara.
E sem pensar, despejou um tanto até chegar à cor que ele queria. Que é groselha. Groselha não muda de cor se você botar muita groselha. Não preciso nem dizer quais foram as consequências disso.
Ai, meu Deus.
Ao término do curso, com tantas lambanças na cozinha, chegamos a uma conclusão. Qualquer comida fica sempre uma delícia, desde que tenha farofa, pimenta e Coca-Cola. Um forte abraço e até a próxima.
Não entendi isso.
É bom, enche de pimenta.
Ah, pra tirar o gosto.
Uma farofinha pra dar um croque.
Tirar o gosto.
E toma Coca-Cola lá limpada.
Eduardo Pandini, 27 anos, médico São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Olá, Gabriel de Azaghal, sou grande fã de vocês, apesar de ser do Espírito Santo, estou prestando serviço militar obrigatório como médico no interior da Amazonas. Fronteira com a Venezuela e Colômbia, tá no meio do mato.
Tá na floresta.
Esse cara tá na floresta. Sempre que posso, acompanho o Nerdcast, mesmo com a internet aqui sendo tão ruim, que levo mais tempo pra baixar um episódio do que pra ouvir. Cara, o cara consegue baixar no meio da Amazônia, isso já é uma grande coisa.
É muita batata Pringles, né? O cara vem fazer um canudo de 2 quilômetros de batata
Pringles. Exato, subir na copa das árvores pra... Cara, como é que ele consegue? O último Nerdcast, morando sozinho, me trouxe muitas lembranças bizarras dos tempos de república e de faculdade. Como quando tentei usar os últimos restos de pó de café de casa para fazer um café forte e me mantivesse acordado para estudar para a prova do dia seguinte. Emulando o espírito do irado, fui capaz de colocar sal no café, achando que era açúcar. E como não havia mais café na casa, era domingo e as lojas estavam fechadas, eu precisava desesperadamente de cafeína. Acabei bebendo aquele café com gosto de água do mar mesmo.
Nossa.
Mas o episódio mais bizarro de todos ocorreu quando, após muitas semanas adiando, nós da República resolvemos fazer uma limpeza geral na geladeira. Pra nossa surpresa, descobrimos que uma das batatas que compramos havia rolado para o fundo e brotado lá.
Caralho. Cogumelos? Cogumoles?
E brotou... Isso mesmo, havia um pé de batata de 20 centímetros crescendo no fundo da nossa geladeira.
Caraca, como?
Inacreditável. Tentei cultivá-lo no jardim, mas depois ele acabou morrendo, provando que o fundo da geladeira era um ambiente mais propício à vida.
Caraca, como tava esse fundo da geladeira?
Caralho! Muito bom.
Eu costumo dizer que a ficção ela é sempre uma simplificação da vida real. A vida real é muito complexa, tem muita gente, tem muitos fatos desconexos, né? Quando você lê uma obra de ficção, vê um filme, etc., as coisas se conectam, tem um início, meio e fim, e não é assim na vida, né? A vida é muito mais complexa do que a ficção. E a saga Metal Gear? Muito mais complexo que a vida.
Cara, o conceito de suruba é Metal Gear, cara.
É muita loucura. Então, olha só, a gente tem uma missão aqui. A gente vai falar sobre os jogos da saga Metal Gear e vamos falando sobre a história, que é complicada. Eu quero ver se a gente vai conseguir fazer você, Azaghal, entender alguma coisa dessa história.
Eu quero que o desafio é me manter acordado.
Cara. Azaghal, você não vai surtar se souber que o Solid Snake é mais velho que a mãe dele, né?
Eu não estou com nada, cara. Warriors.
A saga Metal Gear é longa, são jogos, eles eram muito mais simples do que hoje em dia, né?
Exato.
Começou com um jogo chamado Metal Gear, sem o Solid, era Metal Gear. E a capa desse jogo é uma ilustração feita em cima de um steel do Kyle Reese no futuro, e uma cena do futuro do Exterminador do Futuro.
Exatamente.
É o Kyle Reese.
Encostado na parede.
Kyle Reese é Solid Snack.
Kyle Reese encostado na parede com a arma na mão, olhando pro lado, os caras na cara dura pintaram por cima dessa pose, e essa é a capa do jogo Metal Gear.
O Metal Gear desse jogo, né? Cada jogo da série costuma contar com um tipo de Metal Gear.
Que é sempre um robô gigante.
Isso, e na ilustração você pode notar o Metal Gear. A primeira versão saiu pro MSX2.
Ah, isso. Boa!
Depois foi portado pra Nintendinho.
Depois
foi
pro Nintendinho, certo?
Uhum. Exatamente.
A história...
Interessante.
Isso foi em 1987, tá?
1987. Olha, já estamos há quase...
quase muitos
30
anos.
30 anos, cara! Quase!
É loiro,
30 anos de
Metal Gear.
Vovôs. Então, o plot do primeiro jogo é o de Outer Heaven ou não? Esse é do já deu do PlayStation.
Vamos assim, a gente vai seguir a cronologia da série ou a cronologia de lançamentos de jogos?
Essa é uma boa pergunta.
Porque se for a cronologia, a gente começa pelo Metal Gear Solid 3, o Snake Eater.
Eu sei. Então, eu não sei o que é pior ou mais confuso ou menos confuso. Seguir a cronologia da história ou seguir a cronologia dos jogos?
A cronologia...
Se você já repetir a parar a cronologia 7 vezes.
Timeline.
O demônio mata todo mundo.
Demônio japonês.
Tá bom. Vamos à sequência, então.
Metal Gear é uma saga que conta a história de um soldado fodão
de Lycra.
Não, calma.
Respeite sentimentos.
Seu envolvimento com um programa de construção de robôs gigantes nucleares, são os Metal Gears, e o estabelecimento de uma grande inteligência artificial que domina o mundo nas sombras. É isso? Okay. Consegui resumir?
Mais ou menos. Isso é uma vírgula da saga, mas tá valendo.
mas foi bem condensado.
Essa é a versão
foi bem isso.
Da saga Metal Gear.
Quando eu falo que as coisas na ficcionalmente têm conexão, e no Metal Gear, como na vida real, não tem conexão, o super soldado e os robôs gigantes e a inteligência artificial e os clones que são feitos do super soldado não tem muita conexão. São coisas, são fatos isolados que por acaso fazem parte da mesma história, certo?
Plot twists totais e completos e complexos, né?
Sim.
Plot twists malucos, exato.
Resumindo, seria isso.
Tem muito hype agora em cima do Phantom Pain.
Tem muita gente que nunca
jogou nada.
Exatamente.
E tá curiosa e não sabe, ai meu Deus, não vou entender nada que tá acontecendo.
Muitos amigos meus sabem que eu sou fã de Metal Gear há muito tempo, eu jogo Metal Gear Solid. Começaram, por exemplo, a jogar no Peace Walker.
No Peace Walker.
E o Peace Walker é um jogo...
De PSP. Vai,
vamos colocar aqui, recente na saga.
2010, é.
Isso, só que se você pegar a cronologia da história da saga Metal Gear Solid...
Tem mais uma cronologia.
Exatamente, vai rolar vários aqui.
O chuchão vai abrir, o demônio vai aparecer.
A história vai cair lá em 1974.
Deixa pois é, exato.
E lembrar que, tipo assim, Metal Gear, como vocês falaram, começa com uma capa que tem o Kyle Reese, indicando já que a importância que Metal Gear dá pra cronologia, a mesma que o Exterminador do Futuro dá pra cronologia também.
Boa, 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 boa. Snake, are you okay? Snake! Vamos começar em 1963 com Metal Gear 3, Snake Eater.
certo? Uhum. É o plot desse jogo.
É 1964.
É 64.
Isso.
Okay. Basicamente, existe uma sociedade secreta chamada os Filósofos, certo?
Exato.
É uma aliança feita no final da Primeira Guerra entre China, Rússia e Estados Unidos. Caras super poderosos. Eles são muito ricos, obviamente. Eles têm uma conta bancária com 100 bilhões de dólares, mais ou menos, que eles chamam de O Legado, certo?
Caralho.
Esse é o legado dos filósofos.
Exatamente.
Tem uma poltrona ali me olhando. A poltroninha reclina. Ela reclina em tudo, mano.
E aí, em 1964, tem essa missão do cara chamado Naked Snake. Quer dizer, não era o nome dele, né? Esse é o codename dele.
Esse é o codinome dele.
Naked isso. Snake.
Legal. Cobra pelada.
Cobra pelada. Okay. Isso aí.
Relaxa que tem vários codinomes com o Snake vindo ainda. Muita criatividade com o Snake ainda.
O Metal Gear é o Top Gun dos jogos.
O Naked Snake, ele é recrutado pelo cara chamado Major Zero. Exatamente. Major Zero.
Sim. Isso.
Ele fazia parte de uma organização chamada Fox, certo?
Exato. É uma organização que eles estão montando para fazer operações especiais e ultrasecretas.
E ele vai invadir uma base na Rússia para tentar pegar um cientista russo.
Isso.
E tá criando o Proto Metal Gear.
Shadowhog.
Shadowhog era um tanque, um super tanque nuclear, que é o que iria se tornar as Metal Gears no futuro.
Isso.
Certo? Então ele vai pegar esse cara e tentar destruir essa porra, só que tem um monte de merda nuclear, tem um monte de agentes duplos envolvidos, tem a agente tripla.
Exatamente.
A agente tripla, que é a Eva, que é uma personagem importante, que é a agente tripla, que finge que trabalha pros russos, mas trabalha pros chineses, e ela, na verdade, ela quer pegar a tal conta bancária, ela quer pegar acesso à conta bancária lá do, que é o legado dos filósofos, né?
Isso. E ainda tem um agente múltiplo, que ele trabalha pra várias organizações.
A história de um jogo.
É, mas eu acho que a parte, toda a conspiração, o mais importante, né, o centro do jogo, eu acho que é a primeira vez, né, embora a história já exista há um tempo, quando a gente chega no Snake Eater, de acordo com o lançamento dos jogos, é a primeira vez que a gente tem a visão, a forma física da The Boss.
Ah, The Boss.
Isso. The Boss foi a mentora do que o pessoal vê hoje aí, o Big Boss, que no caso o codinome dele nessa missão era Naked Snake.
É, o Naked Snake, só pra você entender agora.
Caraca,
rápido, que loucura, Naked cara. Snake.
O só o primeiro jogo, calma.
O Naked Snake, ele vai mudar de codinome, ele vai virar o Big Boss,
okay.
Certo?
Exatamente.
O Big Boss é o chefão dos primeiros jogos do Metal Gear, ele é o inimigo.
E ele, entendeu? Vira o inimigo.
E nesse terceiro jogo você joga com ele, e você, uau!
O Naked Snake é o garotinho correndo de pod. O
que é isso? Analogia maluca do ar.
Cara, pensa no Naked Snake ou como Anakin Skywalker ou como Walter White, entendeu? Começa super de boa, vai transformando.
E aí o cara vai ficando mais pirado com o passar do tempo, essas coisas, exatamente.
Tá ótimo.
Aí,
o bigode surge quando?
O bigode não é dele.
Exatamente.
Ele cria um bigode, mas ele deixa a barba depois.
Ele chega na frente do espelho assim, força e cresce uns pelos.
Deixa eu perguntar uma coisa. O Hideo Kojima, grande mente por trás da saga Metal Gear, o cara realmente é foda, tá de parabéns. Ele criou um monte de coisas diferentes, né? Usando a tecnologia dos consoles e cada um uma parada diferente e tal. No Metal Gear 3, você tinha que pegar comida, você andava muito na floresta, em volta das bases. Então você tinha que caçar pra ter o que comer. Comia as cobras, entendeu? Snake Eater. Você podia pegar a cobra, guardar na mochila e comer. Se você matasse, você mata os bichos e deixa na sua mochila. Aí você para de jogar, vai viajar, vai trabalhar. Uma semana depois você volta pra jogar. A comida da sua mochila apodreceu.
Exatamente.
Tudo bem, o sistema é bem simples. Se você alterasse a data do seu PlayStation, o jogo ia obedecer e ia instantaneamente apodrecer tudo, entendeu?
Tem um chefão que é um sniper que ele já tá velhaco.
Isso.
E você fica uma ou duas semanas sem jogar. Daí você não precisa terminar de enfrentar na boss battle. Ele morre de
isso, idade. Se você deixar passar o tempo, o cara morre.
Eu sou imbecil.
A ideia do Kojima pra esse boss, o The End.
The End, isso.
Isso, é The End. Existem entrevistas do Kojima falando disso. A ideia dele era que a batalha com o The End recriasse o que seria supostamente na realidade uma real batalha contra um sniper. É. Ele pensava que assim, como seria caçar um sniper aqui no meio de uma floresta? Na cabeça dele, a visão que ele tinha é que duraria semanas essa batalha.
É.
E ele, num primeiro momento, ele vendeu essa ideia pra equipe. Ele falou, ó, eu quero que dure semanas. Depois de um tempo, a equipe falou, cara, você tá maluco, não vai dar pra fazer. E aí ele optou por essa ideia do relógio. Tem até a opção do relógio. Se você adianta o relógio do PlayStation, PlayStation 2, quando você volta pro jogo, o The End, a primeira coisa que você vê é o The End morrendo de velhice.
Exato. Peraí, cara. Você enfrentar um sniper velhaco...
O cara é mega velho.
Tem
mega
a opção também.
Catarata com Parkinson. Exato. Assim, ele não é desafio. Não. Ele não te vê, não te enxerga, não te escuta.
Mas, cara, não,
tá mijando na própria fralda.
Pelo contrário.
Tá mastigando a gengiva.
O The End é um cara foda. É que, assim, enquanto ele não tá nativo... Caralho,
o Nick é tão foda que você senta e espera o cara morrer.
Isso é um artifício do jogo. Assim, é uma brincadeira do jogo. Mas quando ele não tá na ativa, normalmente ele fica numa cadeira de roda dormindo. Aí quando ele entra em missão, o cara vira tipo o bicho, cara. Você ser caçado por ele.
Na primeira aparição do The End no jogo, você tem uma chance só.
Sim.
Você tem um clear shot de acertar ele. Se você acertar, você não enfrenta ele depois.
Exato, na verdade,
você tem que matar o papagaio dele, aí ele explode.
Peraí, deixa eu entender. Você falou, o cara fica sentado na cadeira de roda.
Tipo Yoda,
um cobertor. Tô no colo. E aí quando tu aparece, ele vira o vovô do Jackass.
Exatamente.
Bem por aí.
Exatamente.
Que pariu, cara.
Gripado Metal Gear Solid, boa.
Snake, are you okay? Snake! Essa luta só é mais um dos exemplos do Kojima, dando a opção de você interagir com o hardware também dos consoles, porque sempre teve isso. Metal Gear 1, você troca controle, lê memory card, é uma coisa louca.
Metal Gear Solid 3 tem um chefe que eu particularmente eu acho bem legal a ideia, que é o The Sorrow.
Ah, sim.
The Sorrow é maneiro.
Isso é uma maluquice, porque você chega no riacho e a única coisa que você tem é a visão do espírito do cara, né? Ele é como se fosse um fantasma. E você sai caminhando louco pra bater no cara, pra atirar, pra fazer alguma coisa, e você sempre morre. Eu mesmo, a primeira vez que eu joguei, eu morri e eu falava, que merda, cara. O que eu tenho que fazer aqui, né? Eu não consigo fazer nada, o que eu posso fazer?
Isso é uma frase muito que o jogador repete muito jogando Metal Gear, né? O que eu tenho que fazer aqui?
O bacana do Sorrow é que pra você vencer essa boss fight, você tem que efetivamente morrer. Dentre todas as armas, todos os equipamentos, Naked Snake, ele tem uma pílula.
Fake Death Pill.
Isso, que revive. Então você morre e usa a pílula. Quando você volta pro jogo, você descobre que você só tava viajando, saca? Porque ele tá estourado, tá todo destruído no chão, e você tava vivendo uma ilusão. Então a boss fight é uma ilusão. Simplesmente isso. Você tem que se render pra poder vencer o boss.
É maneiro. Romeu e Julieta, é isso que você me dizendo. Só pra você entender, o Metal Gear é meio que um universo X-Men, entendeu? Tem ultras tecnologias, nanotecnologias, tem seres com poderes psíquicos. E Lycra. Exatamente.
Lycra, nesse começo, pelo menos, era só a The Boss que tinha.
Exatamente.
É uma misturada, entendeu? E tem piadas também, coisas que são galhofa de propósito, né?
Se eu não me engano, acho que o Kojima deu uma entrevista, eu não lembro pra onde, que ele falou que, assim, ele tenta colocar muita brincadeira, piada, muito detalhezinho assim perdido no jogo e meio que enlouquecer a equipe dele, né? Que muitas vezes eles tinham que desenvolver mecânicas pra fazer aquilo funcionar do jeito que ele queria. Então a equipe mesmo chegava e falava, não, cara, isso não dá, e cortou muita coisa. Então assim, tem... Se deixasse, acho que coisinha, entupiu o jogo de piadinha, de coisinha assim, meio nonsense mesmo.
Fato, e milhões de maneiras de quebrar a quarta parede, tanto em história quanto em gameplay. Tipo, claramente os caras sabem que estão no jogo, mas eles não estão nem aí.
A caixa de papelão é a piada, entendeu? Você tá falando de um jogo de stealth, de infiltração, de um cara, um mega agente, o cacete, o caraca. E o cara cacete pode.
Não, cobra.
E o cara pode entrar embaixo da caixa de papelão e ir andando. Devagar.
Cara, no Phantom Pain você tem um chapéu de galinha que faz você ficar invisível pra todos os inimigos.
Tá bom, ok.
No primeiro jogo, Metal Gear, ou do MSX, você encontra a caixa de papelão. Quando você chama o Big Boss, ele te diz, que isso? Uma caixa de papelão? Você tá de mudança ou algo do tipo?
Desgraçado, cara. Snake, are you okay? Snake? Snake!
Vamos falar de 1970. A gente contou a história do Naked Snake, que foi pra floresta, conseguiu destruir o grande tanque nuclear Shago Rod, né? E impediu a arma de dar merda no meio nuclear.
Exato. Teve a traição da The Boss, né? Que ela, na verdade, ela teve que fazer isso pra impedir uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos.
Ah, sim. A The Boss é a mentora do Naked Snake.
Isso.
Além da mãe de forças especiais, ela é considerada responsável pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial também.
Exatamente. O que, num primeiro momento, parecia como uma traição, na verdade, o fato dela se unir aos russos, inclusive ela presenteia como ogiva nuclear aos russos, embora soasse, tudo fosse esquematizado para parecer uma traição, fazia parte da missão dela. E esse é um ponto crítico para a história.
Exato.
Tudo que a gente está vendo agora com o Phantom Pain, que o Kojima está atingindo com o Phantom Pain, eu colocaria também aí o Metal Gear Solid 4, é o núcleo principal de toda a história. A razão por trás da missão da Boss. O que significou a missão dela.
É, porque ela ficou taxada de ter, de
traidora, né?
De traidora para todo mundo, mas não foi, né?
Não. Foi.
É que, na verdade, a situação que ela, os Estados Unidos condenou ela como traidora e ela aceitou é que, no começo da missão, ela ia vender as armas experimentais, levar pro lado inimigo, né, pro o Coronel Vogue. Só que acabou tendo esse impasse que o Snake cruzou com ela, ela tentou tirar ele da jogada e o Vogue, ele disparou o míssil em americano em território russo. Aí criou um clima de tensão entre Rússia e Estados Unidos, os presidentes lá conversaram, né, pelo telefone vermelho, e teve um intervalo de uma semana que foi quando o Snake, que ele tava com o braço quebrado, todo estrupiado, dele voltar pra continuar a missão e tentar corrigir isso. Só que a The Boss, na hora que ela fez isso, ela ganhou a confiança do Vogue. E como o Vogue é filho de um dos filósofos e a The Boss também, só que o Vogue não sabe disso, a The Boss tenta pegar a segunda parte do microfilme que revela onde é que tá esse dinheiro todo, né? Que tem, devolve pro Snake. Exato. E nisso ela aceita ser sacrificada pra evitar a guerra, né? Tipo, aos Estados Unidos condenada como a pior traidora.
Bota a culpa em mim. Exato. Pra não dar merda de... Exatamente.
E é parte dessa injustiça, digamos assim, com ela, que começa essa transformação do Snake em Big Boss também, porque ele vê, putz, sabe, ela fez tanta coisa, mas é jogada como terrorista.
Aí o Snake, ele fica meio que puto com esse jogo político, porque ele viu que ele só tava sendo usado pra cumprir uma coisa e, tipo, não importa a vida dele e dos companheiros, de nada. Soldado
os é só ideais, uma ferramenta.
Não, exato, tipo, não importa essa coisa. É. Aí ele começa a ficar puto, aí ele meio que abandona.
Ele termina o jogo sendo condecorado e saindo da Fox, assim,
falar. A Fox fica evil depois, no próximo, né? É isso, na cronologia.
Ainda não.
Ainda não.
Ela é
não.
É meio que uma força experimental. O Major Zero tá tentando evoluir essa força pra virar uma operação secreta, assim, pra fazer operações que os Estados Unidos não podem se envolver oficialmente.
Esquadrão Suicida.
Mais ou menos isso. Só que como o Snake saiu, né, que ele meio que, como ele assumiu o título de Big Boss, porque ele superou a mestra dele, que é a The Boss, então ele meio que virou o ícone, assim, uma coisa que todos os soldados respeitariam.
Uma lenda, né?
Exato.
Ao final de Snake Eater, você começa a compreender exatamente toda a manipulação por trás da missão envolvendo a Boss, envolvendo ele. Ele começa a compreender tudo isso e é isso que deixa o cara puto. Então todo mundo olha pra ele e acha que ele é um puto herói, sabe? Ele é o símbolo maior da Fox, quando na verdade ele não enxerga nada disso.
E ele, no final do jogo, ele consegue parte lá da grana dos filósofos, né? Legado.
Sim.
E leva para os Estados Unidos.
E eu acho que um dos momentos mais importantes da saga Metal Gear Solid acontece nesse jogo. É o primeiro momento em que você presencia o Big Boss compartilhando uma lágrima.
Nossa,
porque realmente, ao final do jogo, ele visita o túmulo da Boss e você vê o cara chorando. É tipo, cara...
Lembrando que quem está jogando esse jogo já jogou um monte de outros Metal Gears. Exatamente. Onde esse cara era o vilão fodão.
Isso.
Ele era o Magneto, entendeu? E você começa a compreender a história do lado cara. Né?
Pra mim é o equivalente ao Vader lá, depois da treta com o Luke, cara. Não, cara, é mesmo. Toda vez que eu vejo, eu lembro disso. É um momento, pra quem conhece a história toda, principalmente você ter jogado os outros jogos, quando você chega no final de Snake Eater pela primeira vez, cara, é assim, pra mim, na minha opinião, ainda é o melhor Metal Gear Solid.
É o que todo mundo acha, né? O terceiro foi o melhor de todos.
Eu prefiro o primeiro, mas também.
O Peace Walker é um jogo de PSP, certo?
Sim.
Isso.
originalmente foi lançado recentemente para PSN e PS Vita.
Exatamente.
Ele conta a história alguns anos depois, né?
Sim,
em 1974.
Depois do Snake Eater, continua ainda com o Big Boss.
Não, antes um pouquinho do Peace Walker, a gente tem em 1970 agora.
Na isso, o Metal Gear Portable Ops.
Foi o primeiro Portable Ops, é
verdade. Metal Gear para PSP.
Nunca consegui jogar, nunca encontrei disponível.
Você nunca encontrou?
Em nenhuma loja, nunca encontrei nenhuma loja disponível.
Curiosamente, é um dos jogos mais difíceis da saga, cara.
É mesmo?
Eu acho. Por causa da jogabilidade.
É, exatamente. No Portable Ops, 1970, 6 anos após os eventos da Operation Snake Eater, a unidade Fox, que se tornou renegada, ela ainda tem como alvo o Snake.
Porque o soldado que assumiu, né, o Gene, ele foi, passou por tratamentos genéticos, então ele tem a chamada língua de prata, né, que é o cara que ele consegue convencer as pessoas com a lábia.
Uhum.
Então ele tava montando essa equipe de soldados renegados pra provocar uma guerra pra ele mostrar que a unidade tinha valor e o comando dele, enfim, seria o conceito de soldados perfeitos, né, baseado nele. Eles sequestram o Snake, eles encontram o Snake que tava, abandonou tudo, exato, sequestram ele, levam pra uma ilha onde tá tendo, perto do, acho que é de Cuba, né, pra meio que incitar uma guerra,
sim,
e nisso a culpa recai no Snake. Então meio que o governo, pô, o Snake tá fazendo merda, entendeu? Aí cria todo esse jogo de cena onde ele tenta manipular os fatos pra tentar mostrar que a Fox é importante pros Estados Unidos.
Basicamente, esse grupo de renegados da Fox, eles querem saber pra onde foi a outra metade do legado dos filósofos.
Exatamente.
Que como o Alexandre lembrou, ele sai com uma parte, né?
Isso.
Depois de Snake Eater. Rola a cena de tortura, eles torturam ele pra poder saber. Tem até um incidente na cronologia que é San Jerônimo Incidente. Em 1970. O Snake ele é feito prisioneiro em San Jerônimo.
Com o final do Portable Ops, o Snake ele meio que ele assumiu o legado que o Gene estava idealizando, né? Tipo, você criar, pegar soldados que são abandonados, ignorados pelo governo, né? Tratado como mercenário, reunir essa galera e dar um propósito.
Sim, sim, sim. Sim. Uhum.
E o Gene deixa ele com um legado bem grande também.
Exato.
Monetariamente, né?
E o Snake, como ele também tem essa lábia de, tipo, dele convencer soldados a lutar ao lado dele, porque ele mostra que ele se importa com soldados, tipo, soldado não pode ser só uma mera ferramenta do governo e tal.
E ele
lá
já é considerado uma lenda, né?
Exato. Aí, então ele começa a reunir a galera que era do lado do Gene e meio que ele monta o exército dele, que aí é o que leva o Peace Walker, que ele monta os Soldados Sem Fronteiras.
Exato, Militares Sem Fronteiras, que é Soldados Sem Fronteiras, que justamente vem daquela indignação dele com a política e com as agendas dos países que surgiu lá desde o Snake Eater. Eles literalmente tratam aquilo como se fosse uma família mesmo. Eles são tipo uma coisa que eles construíram do zero, assim, a Mother Base também.
Soldados nômades, né? Eles vão aonde a guerra é necessária pra equilibrar as forças, pra não ser um ato covarde.
E a ideia também, o nome dos Soldados Sem Fronteiras é legal, porque tem um outro ponto bacana que a gente presencia no Metal Gear Solid 3, que é chamado de Boss's Will, né? A vontade da Boss. A Boss, sim, ela envisionava um mundo unido abaixo de uma única regra. Exatamente a união da humanidade, né? O mundo vivendo em comunhão. Só o nome, esses detalhes simples, assim, o nome que, por exemplo, que o exército do Snake recebe nesse ponto em Peace Walker, de Soldados Sem Fronteiras, já reflete essas coisas. E a ideia é justamente essa. Tá aqui um grupo de soldados, a gente foi esquecido, a gente não responde pra ninguém, a gente não trabalha pra ninguém.
Eles não seguem ideologia ou bandeira.
Ninguém ou ideologia alguma, exatamente.
Eles são mercenários, eles são contratados por um cliente.
E olha lá, porque não é uma coisa que tipo, qualquer pessoa pode chegar lá, botar o dinheiro na mesa e eles vão trabalhar também.
Normalmente o Snake, ele avalia a situação, tipo, essa guerra é necessária, o que que tá acontecendo de verdade, assim, pra gente poder entrar em ação, pra não ser simplesmente um massacre.
Aparece o Zadornov com a paz, né?
Sim.
Snake, inclusive, quase recusou. Foi o Kaz que fez o Snake repensar e aceitar, isso, porque eles ofereceram a Mother Base pra eles.
Disso, né, além da Mother Base, ele leva em consideração todo aquele discurso da paz, sobre paz mesmo, na área, e tem toda a história de que, tipo, ela traz uma fita pra ele, ele escuta a fita e, opa, tem uma gravação com a voz da Boss, que teoricamente não estaria viva nessa época.
Exatamente.
É uma gravação recente.
Isso deixa ele maluco, né?
Aí mexe ele com a cabeça dele, mexe com a cabeça.
Falta só uma informação bem importante. A paz, ela chega até o Big Boss nesse momento porque existe uma invasão, existe um exército.
Que invadiu a Costa Rica.
Mais pra frente na história, a gente aprende que esse exército é uma unidade da CIA, na verdade. Isso que é o interessante. Tudo isso já cria conspiração por si só de Peace Walker. Sim. Beleza, tem uma unidade da CIA que invadiu a Costa Rica e veio esse professor que é KGB, junto com essa menininha aqui, pedir pra eu defender o país.
E sabe? O legal é que, tipo assim, ele chega lá e fala, Snake, olha, eu quero que você vá atrás desse exército que invadiu a gente. E o caso até comenta isso pro Snake. Se a gente aceitar isso, a gente tá se aliando contra os Estados Unidos, contra o lugar de onde a gente veio, sabe?
Exatamente. Se eu não me engano, o Cass, o Katsuhira Miller, pra situar também, é o braço direito do Big Boss, ele alerta o Big Boss sobre isso, né?
E isso logo no começo do jogo, ele fala.
Eles vão vir pra cima da gente, e aí, cara? A gente vai aceitar mesmo esse trabalho? A gente vai arcar com as consequências disso tudo, né?
Também uma coisa que eu gosto de comentar sobre o Peace Walker, nesse começo dele, é dar o destaque da Mother Base também, que a Mother Base a gente mencionou, mas ela é uma plataforma que tá no meio do oceano, assim, abandonada.
Offshore.
Offshore, exato. E o vira a casa dos Soldados Sem Fronteiras, pro Snake e pro pessoal deles, e literalmente, tipo, vira uma comunidade lá pra eles.
Sim, sim. Exatamente, é.
Você tem a Alexandre. Divisão de pesquisa e desenvolvimento, a divisão isso. de médico, a divisão de culinária.
Mas tudo isso assim. Durante o Peace Walker?
Sim.
Uma das principais mecânicas do Peace Walker é você gerenciar a Mother Base, colocar os soldados bons de parte
na Você administra a Mother Base, você é responsável pela evolução dela.
É, captura soldados inimigos, né, e alguns deles têm, tipo, antes são engenheiros, outros especialistas em tecnologia. Isso. Aí você captura o cara, meio que recruta.
A Mother Base não é a Big Shell do Metal Gear Solid 2, não?
Não. Então, no início, você citou Outer Haven, né? É exatamente nesse momento, no Peace Walker, em 1974, que é a primeira vez na saga que o player, o jogador, você tem noção de que o Big Boss e todos esses soldados que ele une através de tudo que ele simboliza para um soldado, né? Porque ele já é conhecido, alguns chamam ele de Vic Boss, de Victory. Ele não gosta de ser chamado de Big Boss, ele não gosta do título.
Ele de Snake, é.
Exatamente. Nesse momento, o Kojima te dá certeza na cara, assim, de que o Big Boss e todos os soldados dele são os fundadores de Outer Haven.
Sim.
A partir dessa base offshore que é cedida pelo professor e por paz, sei lá, como parte do pagamento, Outer Haven vem a existir. Fiat Lux Outer Haven. É a partir... Aí começa todo o império, todo o desenrolar de como Outer Haven foi criada. Porque você cria, você como jogador, uma das suas, dos seus objetivos do jogo é criar uma Mother Base. Inclusive você começa com uma estação só offshore.
Acho que são três, na verdade.
É, três, se eu não me engano, é isso mesmo, isso mesmo.
Mas é bem pequenininho, uma coisa super irrelevante. Você vai ganhando divisões, você vai ganhando tudo mais durante...
E você tem que tomar cuidado, porque quanto mais soldados você recruta, mais quantidade de comida você vai precisar. Então você tem que ficar, tipo, demitindo soldados que são inúteis, que inúteis entre aspas, né?
Você pega, mantém a galera que tem um conhecimento mais elevado ali, que vai acelerar o seu desenvolvimento.
Sim.
Eu acho que a Mother Base, pra mim particularmente, é essa mecânica é talvez o que torna o Peace Walker tão legal, porque eu acho que
também acho.
Mother Base conecta o gameplay com a história, porque através do gameplay você desenvolve a Mother Base, você melhora a Mother Base, você consegue novas divisões e novas armas são produzidas através das divisões, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo você tá construindo a história do Big Boss, do Dr. Haven.
E o que mais me fascina é que o Kojima, o cara, ele é muito inteligente. Se você analisar o gameplay, você tem que dispersar, inevitavelmente, muito tempo na construção da Mother Base, no recrutamento de soldados. E esses caras são os caras que vão desenvolver tecnologias, armas pra você usar em campo. Você pega um amor pela Mother Base, cara. Você chega no final do jogo, a Mother Base, ela tá gigante. É. Você tá cheio de soldados. Você é uma força militar completa e independente, autossuficiente.
E é estranho que você sabe que isso tudo vai virar os vilões dos jogos que você jogou antes, né?
Eu acho que isso é o bacana de uma grande saga, cara. Quando você ama o vilão, cara. Você ama estar na pele do vilão, cara. E é evidente que o vilão é muito foda, cara. É demais, porque você tem toneladas de heróis e você tem um cara ali no escuro, cara. Aí você fala, porra, cara, que bacana esse cara. Que legal esse cara.
E de novo, a trama de Peace Walker, ela tem aquela mesma reviravolta, assim, de que você fala, caramba, como é que isso chegou a esse ponto, né? Do Snake Eater, que assim... Quando o Snake ele aceita a missão de combater a CIA e tal, ele descobre que essa equipe da CIA tá agindo anonimamente para desenvolver inteligência artificial e máquinas autômatas, né, de combate. E nisso ele encontra uma cientista, né, conhecida como a Strange Love, que ela tinha um um fascínio doentio pela The Boss e pela ideologia da The Boss. E como ela trabalha relacionada aos soldados do passado, então ela sabe que o Snake teve que matar a The Boss e assumir o título dela, então ela meio que tem um ódio pelo Snake, e ela quer fazer uma inteligência artificial que simule a The Boss, assim, pra ser um soldado artificial.
Isso.
E nisso, ela captura o Snake pra que o Snake conte pra ela informações e detalhes da The Boss pra ela completar esse programa, que ela não tinha esse contato tão íntimo que nem ele tinha, né? Que ele basicamente foi criado com ela, assim, em treinamento.
Exatamente.
E o Snake, ele não consegue entender o que a mina tá tentando fazer, porque pra ele, assim, ela não tinha segredo. Ela era... queria uma coisa e ela acreditava nisso, só.
E é essa inteligência artificial da The Boss que controla o Metal Gear Peace Walker?
Na verdade, o Peace Walker não é um Metal Gear.
Não é um Metal Gear?
O verdadeiro Metal Gear é o Zeke, que é montado na Mother Base, depois que você...
Mas o Peace Walker não, a super máquina também?
O Peace Walker é uma super máquina de combate, que é uma combinação de várias inteligências artificiais que são de outras máquinas autômatas. E quando elas se unem...
E mais a inteligência da Big Boss.
Da Boss.
Pra isso, a máquina se tornar perfeita, ela precisava da consciência do soldado perfeito, né? Que nesse caso seria a Boss. Por isso, essa busca da Strangelove pra completar o profile da Boss. Ninguém melhor do que Big Boss.
O cara que conviveu com ela, né?
O cara que destruiu o soldado perfeito, né?
E em todo esse processo que a CIA meio que perde o controle da situação, porque tá tendo tudo um joguete ali envolvendo a Paz, o professor, que é o cara da KGB, então cria uma situação que essa máquina vai disparar um míssil nuclear contra os Estados Unidos. Só que, na verdade, isso é tudo um joguete pra fazer os Estados Unidos atacarem a ilha, né? Pra instigar a guerra.
Sim.
Então ele simula um ataque pra fazer o sistema NORAD detectar isso pra, tipo, revidar. Aí fica aquela coisa do cara, tipo, tem um míssil vindo pra gente. Isso é um sinal falso, não é? E como o Snake, ele tá lutando contra aquele pra parar a máquina, porque a máquina ela ia fazer isso, mas ela só tava ameaçando, aí ele meio que ele se expõe, né? Que ele tava meio que fora do radar da CIA, dos Estados Unidos. Aí ele entra em contato com o general da NORAD, que é um conhecido dele. Exatamente. Ele fala, não revide o ataque, é falso. Se você fizer isso, você vai começar uma guerra.
O Nick Fury, né? Ele liga pro Nick Fury.
É bem isso aí. Exato. Aí como ele se expõe e acaba vazando por meio militar mundial, que, tipo, ele é o cara que tá com uma base, com soldados que não respeitam bandeira ou ideologia, tipo, ele leva a guerra pra onde for necessário, aí ele meio que vira um alvo mundial. Uhum. Que aí você descobre todo aquele joguete que, por exemplo, a Paz era um agente infiltrado a serviço do Major Zero, né? Que é o cara que queria que ele ficasse na Fox. Só que como o Snake debandou e começou uma coisa própria, aí o Major Zero falou, não, meu amigo,
ficou
eu fiz vingativo, a sua imagem...
Ficou vingativo.
É que, na verdade, o Major Zero, ele pegou a imagem do Big Boss e ele exaltou, falou, meu, esse cara é o soldado, tipo, fez um puta do marketing, né, pra transformar ele num ícone.
E tem um porquê.
Exato. Aí, como o Snake debandou, aí o Major Zero falou, não, amigo, eu vou queimar você, que você não vai poder seguir adiante com esse plano, que esse plano é meu, tipo, de fazer um...
Essa questão da guerra, de toda a trama de conspiração, o símbolo Big Boss, todo o incidente do Peace Walker é a pedra no sapato do Major Zero. Major Zero era o que lidera Big Boss no Snake Eater, no Metal Gear Solid 3.
Sim.
É importante também mencionar sobre o Huey, que é um cara que fez as máquinas e que também trabalhou no Peace Walker. Boa. Que é o pai do Oracon, que ele tá no Peace Walker. E depois que o Big Boss encontra que um Huey, o Huey ele entra na Mother Base e começa a fazer o desenvolvimento do Metal Gear Zeke. E isso. Depois do... que você destrói a Peace Walker, o Cass, ele mandou uma sugestão de pegar a arma nuclear do Peace Walker e colocar na Metal Gear Zeke que o Huey tava desenvolvendo. Fazendo com que o exército do Snake tivesse uma bomba nuclear pra se defender ou atacar contra os inimigos, já que eles viraram alvo.
Pois é, essa era a ideia do Enéas, e todo mundo pichou o Enéas. Que absurdo o Brasil construir a bomba nuclear.
Se o Enéas tivesse o Katsuhira Miller, ele tinha conseguido.
Se o Enéas fosse o loiro com óculos escuros o tempo todo, ele tivesse uma voz badass, assim.
Ground Zeroes. Aí a gente tem mais uma novidade do Kojima, que é um jogo que não é um jogo. Que é o DLC sem jogo. É isso, né? É uma fase única, um gameplay de 2 horas.
Na verdade, de 15 minutos.
Não, 15 minutos. Se você sabe o que fazer.
É.
Se você gosta, se você quer, né, fazer aos pouquinhos, você leva umas 2 horas, né? É, então é uma invasão, uma base, e ele foi. Ele era uma prévia do Phantom Pain, né? Que foi lançado um ano atrás.
Ele,
né,
foi lançado como o prólogo do Phantom Pain.
Tipo o prólogo, é, exatamente. E que eles venderam com quase preço de game AAA, cara. Os caras, parabéns. Aí isso que é aproveitar o hype.
Segundo o Kojima, tinha um request dos fãs muito grande de saber como era o jogo, né?
Uhum.
Porque, sei lá, foi em 2013, eu acho, a primeira visão que a gente teve do Metal Gear Solid 5, a primeira coisa que a gente viu. Uhum, e todo mundo ficava questionando. Então ele resolveu...
Na verdade, foi em 2012, mas naquela época era só The Phantom Pain, não tinha nada.
Aí ele resolveu dar um gostinho pra gente do que seria.
Sim.
Tanto que existe um mapa do Phantom Pain comparando todos os jogos anteriores, e você vê o mapa de todos os jogos, ele cabe dentro do mapa do Phantom Pain. Uhum. Inclusive tem o mapa do Ground Zeroes, que é minúsculo.
É uma base.
Exatamente, é um local fechado.
É uma caixinha só pra te demonstrar de sapato, como...
assim. É uma caixinha de sapato cheia de areia, é isso?
Tem caixinha de areia e tem caixinha de sapato.
O que acontece em Ground Zeroes? Ele é meio que um resumo do que aconteceu do final do Peace Walker. No final do Peace Walker, a Paz, como ela se revelou um agente, ela foi capturada por uma organização que é a inversa da Fox, né? A chamada Shoff, que a gente ainda não sabe o que é. E tem aquele cara com cara de caveira.
Skullface.
Shoff?
É X-O-F. Shoff.
Caraca, olha aí o Ozob. Azaghal.
Fox ao contrário.
É o contrário.
Exatamente, olha o Ozob.
Comentários.
Você já acordou só pra
falar. Acordou. A gente aprendeu.
Tô achando tudo interessante.
Aí essa Shoff, ele capturou a Paz, né, pra tentar extrair informação dela, e o Tico, que era o irmãozinho da...
Isso.
Que era uma guerrilheira que tava envolvida na treta do pessoal.
Eu joguei Ground Zeroes e não entendi essa parte. Quem era esse moleque? O moleque que tem uma entrada P2 no meio do peito. Qual é a história dessa parada?
Então, aí nisso, o Snake, ele descobre, né, que o Tico foi capturado, porque a irmã dele trabalhava pra Mother Base, no caso. Aí ele vai nessa missão de resgate, que é quando dá toda a merda, né, Snake resgata os dois, tudo tal, só que a situação acaba invertendo, que o pessoal da Shoff arregaça a Mother Base, assim, tipo, acabou com o exército.
Era uma armadilha, né?
Exatamente. Uma armadilha,
porque eles tiram o Snake lá de dentro, o Big Boss, esse grande soldado, e logo no começo do jogo, como eles têm toda essa questão nuclear agora, o Miller menciona, se não me engano, é a NATO que vai fazer uma inspeção na Mother Base, e a gente vê o pessoal da Shoff lá, como é que você quiser chamar, com o Skullface, que é o teoricamente o vilão do Phantom Pain, eles entram no helicóptero e eles literalmente retiram o emblema da Jovem que tá no ombro deles pra ir não serem identificados, sabe? Eles removem o nome dos helicópteros e tal pra pegar.
Nunca vi uma tecnologia tão cara. O cara tem tipo uma parada laser que passa que na lataria do helicóptero e apaga o Shoff.
Em 1980. O passado 75, mais futurístico.
Não era?
O importante dessa parada é que vai rolar a inspeção. Se a gente voltar um pouquinho em Peace Walker, por que os caras estão sendo vistos dessa forma? Porque eles resolveram enfrentar tudo. No final do Peace Walker, Big Boss assume o papel de Big Boss. Sim.
Ele, tanto que ele faz um discurso pros soldados dele falando, a gente está nos soldados sem fronteiras e agora a gente vai montar uma nação. E essa nação vai se chamar Outer Heaven.
Bring it on. E aí eles chamam a atenção do mundo militar, né? Mas como você vê em Ground Zeroes, não tem nada a ver.
Pois é.
Se trata de outra coisa, né? Essa parte da inspeção e tudo mais.
Exato. Mas alguém ficou de coração na mão quando viu a Mother Base sendo, tipo, apagada, cara.
Nossa, eu fiquei arrasado. Todo o trabalho que eu tive pra montar aquilo ser destruído em um gameplay de 1 hora.
Não, para. Exato.
Cara, que triste
isso. E isso volta para aquilo que a gente falou de como que construir a Mother Base tem esse valor, tanto narrativo quanto de gameplay. Porque você
Eu acho que o mais foda dessa parada, do jeito que é, cinematograficamente falando, você vê a Mother Base em pedaços e o seu exército sendo mutilado, sabe? Morrendo.
Exato.
Tanto que tem uma cena perto do final que o Big Boss, ele volta, ele pega uma metralhadora.
Fica putaço!
A Mother Base tá afundando e ele tá sentando bala nos caras. Pô, conjunto da vida. Exato. O melhor pra mim é o quê? Vamos voltar de novo à genialidade do Kojima. O cara, ele planta uma raiva dentro de você, cara.
É.
Que é exatamente o que se trata Phantom Pain.
Ele justifica a queda do Big Boss colocando o mesmo sentimento que ele sente em você. Porque você colocou todas aquelas horas trabalhando na Mother Base, criando essa conexão até pessoal com o lugar e com os soldados.
Exatamente.
E quando você vê todo aquilo pegando fogo, é tipo assim, ok, eu quero matar todo mundo que fez isso.
E é foda essa situação que você chega ao fim de Ground Zeroes, porque ao final do Peace Walker, o Cass, ele questiona o Big Boss sobre isso ainda. Ele fala, cara, você sabe que o mundo inteiro vai vir pra cima da gente agora, né? A gente tem uma escolha aqui a fazer. A gente tem vários soldados aqui com a gente criou tudo isso. A gente poderia simplesmente ficar no anonimato e tal. É isso mesmo que você quer fazer? Big Boss manda ordem, é isso mesmo. Vamos tacar pau nesse carrinho aí, velho. Vambora e não vamos voltar mais. Ele resolve encarar. Então, eu pelo menos vejo assim, né? Como player, como fã. Se você analisa a saga, a história da saga, a saga do Big Boss particularmente, isso fica bem evidente lá no Metal Gear Solid 4, as escolhas que ele fez, todo o arrependimento que ele demonstra depois, é tudo culpa dele, cara, assim, aí é a vida e a ficção. A nossa vida é isso, são escolhas, as escolhas que a gente faz. E o Big Boss, o legal é isso, ele, no turning back, o cara, ele não volta, e infelizmente, Phantom Pain, a gente tem que esperar o Phantom Pain pra saber exatamente o que, que vai acontecer. Mas tudo o que acontece em torno do Big Boss, em partes é por escolhas dele, mas tudo faz parte da grande conspiração que é a saga Metal Gear Solid. É tudo interligado.
Não, mas olha só, você meio que sabe o que vai acontecer, porque você já viu lá na frente, na cronologia, lá veio o demônio.
Mas cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. A cada Metal Gear Solid que eu joguei, eu pensava uma coisa. No final do jogo eu tinha mudado completamente de ideia.
Exatamente.
O Hideo Kojima, cara, ele é muito filho da puta, cara.
Ele sempre pega as suas expectativas e brinca um pouquinho com elas. E o próprio Metal Gear Solid primeiro, que a gente vai chegando nele depois, ele é um negócio que você começa aqui achando que você é o soldado principal e no fim das coisas você tá sendo manipulado por todo mundo, sabe? Então, exatamente. O Phantom Pain, no papel, é, vamos ver aqui o último capítulo de como o Big Boss sai do herói pro vilão. Mas nesse meio, velho, pode acontecer mil coisas.
É que você não sabe como aconteceu e isso que tá sendo legal descobrir,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Você sabe o que aconteceu, você sabe como ele vai morrer, mas você não sabe como que foi a vida
e eles já deram várias razões pra ele, por causa do Snake Eater e do Ground Zeroes, mas o Phantom Pain vai ser a última gota d'água, sabe? O de sangue.
Essa semana eu vi uma entrevista do Kojima, e todo jogo o Kojima, ele sempre diz que é o último Metal Gear e tal, mas ele sempre falou num tom de, esse é o meu último. Ele tinha o desejo que a equipe dele fosse capaz de continuar o legado dele, de fazer perdurar a saga.
Ele queria fazer outras coisas, né?
Exatamente. Outros jogos, ele tem outros projetos.
Silent Hill.
Já morreu.
Essa semana eu vi uma entrevista dele pra IGN e questionaram ele sobre isso, né? Tá rolando toda essa treta aí com a Konami e tal. Insiders aí, amigos meus que trabalham em empresas de game grandes no mercado, garantem pra mim, o Gil pode dar mais informações sobre isso, que a treta foi foda, foi grande.
Muito, cara.
É tipo alto escalão, assim. Então o Kojima, ele não vai falar...
Pois é.
Ele não pode falar muito, só quando oficializar mesmo especificamente. Mas nessa entrevista eu achei legal quando os caras perguntaram pra ele do futuro. E pra mim, como fã, é o último Metal Gear. Eu tô certo disso.
Se tiver mais, você não vai ligar. Não é canon, é isso?
Então, não é a Hideo Kojima Game.
Não é a Hideo Kojima Game.
Sim, sim.
Ele coloca pra você por que pra ele é o último Metal Gear. Ele diz que na história, o ciclo da história, ele tá terminando com o Phantom Pain. Ele diz que a série pode continuar, mas pra ele é o último Metal Gear. Pra mim, o mais importante do Phantom Pain, eu acho bacana a gente já unir aqui Ground Zeroes e Phantom Pain, o gap na cronologia dele é muito grande, mas Phantom Pain é exatamente o que acontece com o Big Boss.
O incidente, né, que deixa ele em coma, que tem esse intervalo de alguns anos, tanto que o Phantom Pain se passa em 1984 e o Ground Zeroes em 75.
1975, exatamente.
Ah, peraí.
Entendeu?
Então é quando ele tem esse coma que os clones vão ser criados, é isso?
Exato,
então,
que aí é o... Então... o Major Zero aproveita, bom, esse cara não pode morrer, vamos clonar ele. Então, a gente tem que ter uma amostra dele.
Isso aconteceu entre o...
Entre o Ground Zeroes, Ground e, o Zeroes
e o Phantom Pain, sim.
E não é segredo pra ninguém que viram os últimos trailers que mostra o Liquid e o Solid, o moleque.
Então... E os trailers já mostram ali vários trailers depois do Ground Zeroes, o Big Boss inclusive com a mesma roupa do Ground Zeroes e o caso do lado dele no hospital, ele entrando em coma. Isso acontece então tem esses 9 anos aí já.
Na cronologia da história, lá em 2014, que é quando acontece, se passa a história do Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, eu aconselho até quem não é fã, ver esse diálogo, pelo menos um pedaço do diálogo, de Big Boss e Solid Snake.
Todos os sentimentos nesse diálogo.
Tudo isso que a gente tá falando, sobre os clones, Les Enfants Terribles, esse diálogo entre os dois é muito importante pra toda a história. Alexandre citou essa questão dos clones. O Hideo Kojima, no Metal Gear Solid 4, ele faz você mais assistir e compreender a história. Ele fecha todas as lacunas que a cronologia possa ter deixado até aqui, te explicando exatamente tudo. Eu li em algum lugar, eu não sei se estou falando besteira, mas Metal Gear Solid 4, o volume de cutscenes que ele tem, seria o dobro da trilogia do Poderoso Chefão. Então é muita informação, é muita coisa. Phantom Pain, esses trailers iniciais que a gente viu, o doutor falando pro Big Boss que faz anos que ele tá ali, que ele ficou em coma, é exatamente quando acontece essa parada. Exatamente nesse momento.
Inclusive, Azaghal, nesse intervalo entre Ground Zeroes e Phantom Pain, o Snake ganha mais um codinome. Punished Snake.
Na verdade, dois, porque tem trailer que ele é chamado de Punished Snake, tem trailer que é chamado de Venom Snake. Então,
é verdade.
É muito Snake, cara.
Cobrinha venenosa.
Olha
só, uma cobrinha venenosa. Que pica. Que pica. Só não busca aí, Léo.
Agora vamos voltar no tempo na nossa vida e avançar no tempo no jogo. Em 1987, na vida real, foi lançado o primeiro jogo que a gente comentou. Primeiro jogo que a gente comentou. Metal Gear, pro MSX, que depois foi pro Nintendinho. Exato. Gráficos... já imagino como é que é.
Visão aérea, aquela meio isométrico.
Isso era um jogo simples, onde tinha uma história que um cara chamado Solid Snake...
Cobra dura.
Exato.
Ele ia pra uma base de um super militar...
Super militar.
Super vilão. E ele ia desmantelar a parada toda, não é isso? Isso acontece na cronologia do jogo.
É tipo um James Bond.
Exato, tipo isso.
O Snake era uma mistura de Rambo e James Bond e outras coisas assim.
Isso acontece na cronologia do jogo.
James Bond on Lycra.
ele ainda não tinha Lycra nessa época.
James Bond de bigode.
Isso na cronologia do jogo acontece em 1995. O jogo é de 1987.
Exatamente. Nessa época, a Fox, ela tinha criado uma versão avançada, né? Que era a unidade Foxhound. Que é um grupo de forças especiais a serviço dos Estados Unidos. O Big Boss, ele era visto como aliado dos Estados Unidos. Ele tava trabalhando na... Ele comandava Foxhound e o Solid Snake era um agente novato, assim, tinha saído do processo de todo de treinamento, e ele ia ser mandado na primeira missão dele, que era investigar um grupo de resistência num lugar pra descobrir o que tá acontecendo, desmantelar aquele grupo e sair de lá.
Outer Heaven, né?
Exato. Lembrando que a gente tem que desconsiderar o Phantom Pain aqui, né?
É, que não sabe como é que isso aconteceu tudo.
Esse jogo é a base de tudo que vai acontecer no Phantom Pain.
Fecha o ciclo, cara.
Phantom Pain. Exatamente.
Por quê? O primeiro contato que a gente teve com a saga foi isso. Você é o Solid Snake, um agente tipo James Bond, meio Rambo, que vai eliminar um super vilão paramilitar no seu paraíso de soldados.
E você foi enviado pelo Big Boss.
Exatamente. Exato. Era isso que eu ia falar. O que tem que adicionar aqui é que a missão começa e você foi enviado pra Outer Heaven.
Pro sul da África.
Exatamente. Pelo Big Boss.
Não era o Big Boss, não era o vilão, pô? Não era o dono da base?
Então, aí
que tá o plot twist.
Ah. O Big Boss, ele tava reunindo essa galera de mercenários e soldados que eram dispensados seus exércitos já assim, rebaixado, excluído, para montar uma super, uma mega potência assim, de militares. E isso, para ele manter essa base, ele estava usando tanto o recurso americano, liderando a Foxhound, ao mesmo tempo ele comandava Outer Heaven. Então o que, que ele fez? Manda o Snake, que é um novato, para se infiltrar e tentar descobrir, para tentar encontrar também um outro contato, né, que é o Gray Fox, que é o braço direito do Big Boss.
Antes do envio do Solid Snake, teve uma missão anteriormente.
Do Gray Fox.
Isso. O Big Boss, ele envia o que é o melhor agente da Foxhound, que é o Gray Fox, pra infiltrar em Outer Haven.
É o único agente a ter conseguido o codinome Fox, pra você ver o quão importante
é. Exatamente. E a última transmissão de Gray Fox pra Big Boss foi Metal Gear.
Exato. Assim, foi tudo um jogo de cena.
É, durante a saga, o Kojima, ele sempre ajusta muitas coisas.
Sim.
É estranho, né? Você fala, pô, Big Boss mandou o melhor agente dele da Foxhound, que é financiada pelo governo americano, e a última transmissão do cara foi Metal Gear. Eu sei o que é Metal Gear nesse ponto, sabe?
Uhum.
E a missão do Solid Snake, aparentemente, durante o início do jogo, é o quê? O seu objetivo primário na missão é descobrir o paradeiro de Gray Fox.
Exatamente.
É assim que começa a Metal Gear.
Só que o Big Boss, ele não contava que o Snake, ele fosse, tipo, além disso, né? Tipo, ele é um novato, ele vai fazer, descobrir o que aconteceu e voltar. E a missão ia morrer aí. Só que o Snake, ele começa a descobrir um monte de picuinha, de coisinhas que vão levando ele adiante. Então ele começa a superar, assim, as expectativas do Big Boss, assim, pra ele começar...
Mas pra que o cara mandou uns agentes pra própria base paramilitar?
The Phantom então, é que...
Tá bom,
e também ele tinha que manter as aparências, sabe? Ele, olha, todo lado dos Estados Unidos, tô investigando isso aqui.
É pressão
também.
Dos dois lados, entendi.
É, tanto é que o Gray Fox era o braço direito do Big Boss, o Gray Fox sabia o que tava acontecendo. Ele ia lutar a favor do Big Boss, não...
Mas o Solid Snake era mais esperto. E aí, nós pulamos pra... 1999, com a sequência direta do jogo, Metal Gear 2, Solid Snake, que é o nome do jogo.
Exato.
Onde ele, teoricamente, no final, vai matar o Big Boss. É isso, mata o Big Boss.
Sendo que ele já tinha, entre aspas, derrotado o Big Boss no Metal Gear.
É.
Uhum. É que ele descobre que o Big Boss tava jogando dos dois lados, então ele destrói a base e destrói o Metal Gear, que era um tanque bípede que tava no subterrâneo.
E tem
e ele pensa que o Big Boss morreu.
Mas então, o que interessa é que no final do jogo ele, tipo, ele tá morrendo, mas ele não vai morrer, né? Mas você acha que ele morre. E ele fala, então, sabe, aquele negócio é muito complicado a história, então eu sou seu pai. Só pra ficar mais completa, não foi?
O Solid Snake não sabe que Big Boss é pai dele.
Ele não fala pra ele?
Ainda não,
Ainda não. Não, é só no Metal Gear Solid.
Ah.
Ele começa o Solid sabendo, então teoricamente acontece entre o Metal Gear 2 e o Metal Gear Solid, a descoberta.
Uhum. Uhum. Mas ele sabe que ele é um clone dele?
Ele também descobre no Metal Gear Solid.
É, só no Solid. Só no Solid.
Ah, tá. Então, Metal Gear Solid para o PlayStation 1. Esse foi o primeiro que eu joguei. E eu, na época, eu lembro, eu jogando esse jogo, eu falei, esse é o melhor jogo que eu já joguei. Na vida.
Quem nunca?
Sério,
quem
cara?
Quem nunca? Ah, mas é.
Porra,
cara.
Gameplay era diferente de tudo. De
esse
tudo.
Jogo que tem 40 finais?
Não, é isso. Tô falando do PlayStation 1, maluco. O jogo que tu viu aí é do PlayStation 3.
Esse jogo, inclusive, no seu lançamento, ele meio que foi aquela mudança de paradigma, assim, do que você podia ver num jogo, que um jogo ele podia ser cinematográfico e ao mesmo tempo um jogo.
Ele era muito diferente de tudo que tinha sido lançado pro PlayStation 1.
Inclusive, conceitualmente diferente dos outros Metal Gears. Porque, apesar dos twists e tudo, e de já ter a questão do Gray Fox e tudo mais, Metal Gear e Metal Gear 2, se você comparar com o resto da série, são bem, assim, diretos. São histórias de espionagem, por aí vai.
Não tem muito nenhum segredinho. Ele é muito direto e reto. Você tem uma missão, faz a missão e descobre o que aconteceu.
E as aspirações do Kojima não estão lá ainda. O Metal Gear Solid, cara, começa com, tipo... Primeiro, você vê a capa, você vê o menu, tipo, isso é um jogo de ação, você tem esse personagem aqui, James Bond misturado com Rambo, por aí vai.
The Lycra.
E Lycra. Você começa o jogo e começa, tipo, uma ópera em galesa, assim, sabe? É tipo, o Kojima joga na sua cara, velho, você não tá pronto.
Os jogos cinematográficos eram muito raros, muito mais raros, né? E o Kojima foi um dos pioneiros em unir, né, o videogame com uma história enorme, com cutscenes grandes, com...
Não se esqueça que a frequência da Meryl tava na parte de trás disso.
Na contracapa.
Na contracapa do jogo. Então, uma coisa também que esse jogo serviu pra estabelecer, assim, que o Kojima era um cara que ele sabia brincar, ele sabia fazer você interagir com o videogame de uma forma muito fora bem. Do comum, bem diferente, né? Que era só você ir. Normalmente é ele pegar o controle, jogar, acabou, se divertiu. Aqui não, aqui eu quero fazer você trocar controle, analisar coisas paralelas.
Conta a história de trocar o controle, que é do caralho.
Que quando você enfrenta um inimigo chamado Mantis, né?
Psycho Mantis. Que está no trailer do Phantom Pain.
Sim, ele tem poderes psíquicos, ele meio que consegue ler a sua mente, né? É tipo um joguete, assim, que ele faz uma leitura da sua expressão corporal pra reagir. Uhum. Só que no jogo, aí quando você enfrenta ele, como ele consegue, tipo, identificar pra onde você vai atirar, o que você vai fazer, você não tem como atingir ele.
Impossível atingir o cara.
Aí rola uma piadinha, né? Que, tipo, dá uma tela escura, aí aparece Hideo. Aí você pega o controle do primeiro player e encaixa no segundo player. Com isso, o Mantis, ele não consegue identificar o que você vai fazer, porque o controle não tá no primeiro
player. É como se você tivesse, entre aspas, trocado de mente. Ele não consegue ler.
Exato. E o legal...
Isso é óbvio, isso é uma época de todos os controles eram com fio, não dá pra fazer isso com controle sem fio.
Exato.
E sem esquecer também da questão de que antes disso, ele lê suas memórias e ele lê o memory card. Ele fala: ah, você gosta de jogar Castlevania?
Isso é bolado, cara.
É muito maneiro.
Isso é demais, cara. Não, mas depois de toda essa pressão aí psicológica, eu acho que o momento mais chocante pra todo mundo que joga a primeira vez Metal Gear Solid é quando a TV aparentemente desliga.
E você só vê isso é do mal.
Você fala, cara, fudeu, queimou meu videogame, cara.
Não, isso é muito do mal. Eu tenho medo desse
vídeo. Tipo, é um erro desconhecido, um erro de Deus, sabe? Meu Deus.
E o mais legal, assim, dá isso na tela e você não sabe o que é pra fazer. Simplesmente, ó, aconteceu, se vira.
Exatamente.
Aí, você não tem dica. Então, quando você começa a pegar esses detalhezinhos, essas coisinhas acontecendo em paralelo.
E voltando, não tinha Twitter, não tinha nada.
Não tinha nada. Um screenshot da tela.
Exato.
Tinha que ir na banca comprar Ação Games, rapaz.
Exatamente. Ou você tinha que descobrir e mandar pra revista, né?
Exato. Are you okay?
Na cronologia, olha aí daí. Acontece em 2005, depois do final do jogo anterior, né, que é o Metal Gear 2, a Foxhound volta a atuar, só que liderada por um líder chamado Liquid Snake, né, que tanto que é o Roy Campbell que vai rastrear o Snake e falar, cara, só você, o coronel, só você pode resolver isso. Então eles vão, localizam o Snake, capturam o Snake e levam ele obrigado pra, tipo, dar o briefing da missão, falar, cara, você tem que fazer isso pra mim.
Então, o vilão é o Liquid Snake.
Ele
é um cara que é, teoricamente, igual ao Solid Snake.
Importante, Liquid Snake, nesse ponto da história, ele é o líder da Foxhound.
Exatamente.
Que o Big Boss fundou. E, supostamente, esse incidente ele ocorre em Shadow Moses Islands, que é na costa do Alasca, durante uma missão de treinamento. Já começa daí. Mais conspiração. Exatamente. Essa unidade, super secreta e super fodona, vai pra uma missão de treinamento pra uma ilha que tá cheia de arma nuclear. Vai treinar lá. Vamos treinar. Já começa
estranho. Vai dar muito certo.
Exato. Já aí, fala, vai dar merda isso aqui. Vai dar merda.
O Roy Campbell passa todo o briefing da missão, que tá acontecendo, que fala, tem um cara que ele é igual a você. Tanto que é nessa hora que o Snake, ele corta o cabelo e pinta o cabelo de preto, né? Puro, pra se diferenciar do cara, pra não ser confundido. Ao mesmo tempo que ele tá recebendo esse briefing, as explicações, tem todo o preparativo, ele tomou injeção de...
Nanomachines.
Que na verdade é pra ajudar ele a manter o calor do corpo quando ele for invadir a ilha.
E o cara caiu nessa aí, é igual piscina. Quem tá dentro, fala pra você, pula que tá gostoso. Na hora que você pula, velho, tá gostoso, cara.
Cara, Metal Gear Solid é tipo nanomachines, exatamente tipo aliens. É a explicação. Exato. De...
Tudo. Nanomachines.
Exato.
A maluquice começa aí. Aí o que acontece? Aí ele se infiltra na ilha, ele começa a descobrir o que tá acontecendo. Ele vê o Liquid Snake, acontece um monte de coisa, né? A missão começa a
cobra d'água, é isso? Cobra d'água.
Exato. Só que, e assim, um dos principais motivos do Roy Campbell mandar o Snake, né? Inclusive, como um favor, era mais pra resgatar a, entre aspas, sobrinha dele, a Meryl Silverberg, que era uma mulher soldada.
A primeira personagem de videogames que despertou todo mundo pra adolescência.
Não, eu joguei Street Fighter, cara. Eu posso
Tudo bem.
além de uma missão pra impedir, né, que o Liquid Snake sabe que tem um Metal Gear Rex, né, que é um tanque bípede experimental que é capaz de andar por qualquer terreno. E a DARPA tá tentando adaptar armas a esse veículo pra tornar ele um veículo que pode lutar em qualquer lugar. E a lógica anexa uma capacidade de disparar uma ogiva nuclear a longas distâncias.
De qualquer lugar.
Vocês repararam uma coisa? Durante toda a saga Metal Gear, existe um monte de Metal Gear, são esses robôs gigantes capazes de lançar armas nucleares e andar em qualquer terreno. E eles nunca fazem isso.
É.
Eles só têm um problema local, numa Exatamente. Base, com o Snake, e eles explodem. Nego, para de gastar dinheiro com essa merda.
E se você pegar assim, analisar bem os Metal Gears anteriores, sempre tem aquele joguete de tipo de é ameaça nuclear. Eles nunca vão disparar de verdade. É mais pra, é aquela coisa de medir quem tem a pica maior, entendeu? Tipo, se você me atacar, eu te ataco também, a gente se ferra junto.
Nesse universo do Hideo Kojima não existe submarino. Eles não inventaram submarinos nucleares.
É.
Que é muito mais fácil e muito mais aterrorizante, que é invisível.
Mas o que é mais legal, um submarino ou um robô bípede que faz sons de dinossauro?
Ah, claro, e com robô bípede.
Mais pra frente, depois de dar um monte de merda assim no caminho, o Snake ele é capturado e aí tem a figura do Ocelot, né, que começa a fazer revelações. E depois que ele consegue se libertar, é que ele descobre que ele é um clone. Liquid Snake é entre o irmão gêmeo dele, né?
Uhum.
É um clone, e que Big Boss era o pai dele. Aí meio que dá esse choque de realidade nele.
É, exatamente. Durante o Metal Gear Solid, o Snake tem basicamente uma crise de identidade, sabe?
Exatamente.
É, mas vamos lembrar que, na verdade, o clone não é seu filho, é seu irmão, né? Teoricamente. Ele é uma cópia de você.
É, brother!
Brother!
Ele é apresentado como o filho do soldado perfeito, né? Apesar de ser um clone.
É, não, eu sei.
Exato. Então tem essa guerra dos irmãos aí. Que o Liquid, ele cria todo esse embrólio, assim, de ameaçar os Estados Unidos. Por quê? Eles querem que os Estados Unidos entreguem pra ele os restos mortais de Big Boss.
Isso. Uhum. Do Metal Gear 2. Isso.
Exatamente. Que no 2, o Snake, ele realmente mata o Big Boss.
Isso. Aí tem os restos mortais congelados, né?
O Major Zero, na verdade, recolhe os restos mortais dele, né? Pra tentar preservar, pra tentar usar uma tecnologia que ele tá desenvolvendo pra, sei lá, tentar trazer ele de volta à vida ou criar algo derivado. E descobre-se também que todos os soldados Genoma, né? Que atuam nessa ilha, eles são clones também. Então todos têm essa falha genética e vão morrer em algum momento.
É, lembrando, o Liquid e o Solid Snake, eles são considerados clones inferiores, né? Eles têm problemas,
Isso. Sim, o clone perfeito aparece no Metal Gear Solid 2, que é conhecido como Sólidos Snake.
É porque o Kojima, por alguma razão, decidiu não fazer Acid Snake.
É. Porra, né, cara?
Solid, Liquid, Sólidos.
Exato. Ele podia fazer o chuchu, né? O quarto estado da água,
Snake. Podia fazer Vapor Snake.
Porra, Acid Snake seria maneiro.
Podia fazer Borracha Snake. Meia Bomba Snake.
Latex Snake.
E quando tem esse confronto dos irmãos, né, que o Liquid abre o jogo do que tá realmente acontecendo, ele também ele fala que o Snake ele tá sendo usado. O Snake, na verdade, é uma bomba viral, né, que tá com nanomáquinas. Aquela injeção que ele tomou antes de começar a missão é o vírus Fox Dye, que ele é programado pra atacar genes específicos. Aí começa a morrer os aliados, né, os soldados sob o comando do Liquid Snake.
Fox Dye é só o apelido, porque o nome todo é Fox Die, Motherfucker Die.
Exato. Aí como o Snake, por exemplo, durante o curso da missão, ele começa a resgatar pessoas importantes e fazer alguns feitos, essas pessoas que ele resgata meio que morrem misteriosamente de parada cardíaca.
O presidente.
É muita coincidência, né? Duas pessoas morrerem do mesmo jeito.
E o cara não compreende o porquê, né?
É que em Washington tinha um cara que ele tinha esse controle de programar, tipo, o DNA de certas pessoas para serem mortas ao contato que o Snake que tivesse contato com o Solid Snake. Então, o Snake, ele meio que ele tava sendo usado como, tipo, meu, você é uma bomba, você vai matar todo mundo e vai morrer no final.
E, curiosamente, o Liquid, ele falece por causa do vírus Fox Dye.
Exatamente.
Que o próprio combinação de genes do Solid vai ser afetada pelo vírus também.
Então, mas a questão é, o que é o Fox Dye?
É.
Né? Eu acho que essa seria a pergunta. E a gente tem que lembrar do quê? Nanomachines. Certo?
Exatamente. Nanomachines.
Nano o quê, Alec?
É nano.
this machine.
Não explicando a piada interna, o Alec muito viciado em Matrix tem um discurso do Morpheus no terceiro filme que ele fala "This machines!" E sempre que o Alec trabalhava pra gente com o Jovem Nerd, ele chamava as máquinas que faziam o Jovem Nerd se mexer de machines! E a gente começou a se chamar de machines!
Machines!
Todo passou a ser uma saudação uma... nossa.
Agora, agora
e aí, Alec,
sentido.
Beleza? Machines!
Agora todo mundo compreende.
É, essa foi a piada interna.
Agora faz sentido.
Então sempre que você vê o Alec, você grita Machines!
Ai, caralho.
Você vai fazer parte da piada interna.
Deu minha vida agora. O FoxDie, ele é um retrovírus desenvolvido pelo DIA para o Pentágono, dentro da história. E ele é programado para matar pessoas específicas, que exatamente. São identificadas sim. pelo DNA. Isso. O que que identifica o DNA? O que que é o trigger do FoxDie? Nanomachines. O Major Zero, quando ele fundou a Fox Unit, ele cria uma malha de um sistema que faz a roda da economia sim, da Terra
girar. Tem todo um controle para fazer as coisas exatamente. Acontecerem. Assim, como...
pô, são nanomáquinas que causam um trigger. Então, pô, vamos mandar esse cara aqui, esse Solid Snake, vamos dar essa injeção nele pra ele não pegar uma pneumonia e não morrer, não ficar dodói, pra ele chegar no final da missão. Mas vamos colocar um presentinho extra aqui também. Curiosamente, o cara, ele salva pessoas que, no mesmo momento, quando estão entregando alguma coisa importante pra ele, falando de algo importante pra história, o cara simplesmente bate as botas, tem um ataque no coração. E de novo, ninguém se pergunta por quê dentro da história.
É, menos o Snake, ele tava achando estranho, falou, é muita coincidência duas isso. pessoas morrerem. Ah, ele meio que pressiona o Roy Campbell de saber o que que tá acontecendo, cara, você tá me usando?
E aí, você começa a notar um certo comportamento que foi o que eu citei. O Solid, eu acho que é ele, dentro da história, é o personagem, cara. É o personagem, pra mim é Big Boss e Solid Snake. É, porque ele questiona essas coisas. Os questionamentos lá atrás que Big Boss não teve, lá na Operação Snake Eater, Virtuous Mission, você encontra tudo no Solid Snake. Todas as falhas que o Big Boss teve, o cara não cometeu as mesmas falhas, ele não seguiu pelo mesmo caminho, né?
E tem um paralelo dos finais também, porque quando tudo dá errado, que o Big Boss percebe que ele tá sozinho e abandonado, ele entra no caminho que eventualmente torna ele um vilão, né? O Metal Gear Solid termina com uma temática assim, super positiva do Solid Snake. Velho, não importa, só preciso escolher viver e viver minha vida. É uma atitude completamente diferente do que o Big Boss fez.
Exatamente.
Viver e não ter vergonha de ser feliz.
É, mas ele não vai entrar nessa vibe ainda.
É, e a história dos créditos aí.
Depois tem essa briga entre irmãos, né, que no fim das contas o Solid Snake, ele consegue fugir com a sobrinha do Roy Campbell. O Otacon, ele meio que fica pra morrer, né, pra abrir o caminho do túnel, porque o lugar vai ser bombardeado, já que parte da missão, assim, de eliminar a ameaça foi neutralizada. Tem um capotamento de carro durante a fuga e o Liquid, ele tá na fissura de que ele quer matar o Snake a qualquer custo. Só que nessa hora que ele vai apontar a arma pra matar, o FoxDie mata o Liquid Snake, e mais não mata o Solid Snake. Aí vem o questionamento, tipo, peraí, se somos clones e somos, entre aspas, iguais, eu deveria morrer também. Aí descobre-se que parece que o vírus teve alguma reação tanto no organismo dele, e a Naomi Hunter, que aplicou o vírus, ela mudou a programação pra não matar o Solid Snake. E ele, o Snake descobre que ela é a irmã de criação do Gray Fox. E como o Snake, ele matou o Gray Fox, né, no campo de batalha, ela meio que tinha essa vingancinha pessoal, então ela muito queria bem. Usar esse meio pra matar ele. Exatamente. Só que ao longo de todo o caminho, como o Gray Fox, ele voltou, ele apareceu como o Cyborg Ninja, né, que era um projeto paralelo pra tentar pegar cadáveres e usar como uma máquina de guerra, e como o cara ainda, o cérebro ainda tava vivo, então o Gray Fox, ele reconheceu que, tipo, meu, ele fez muita merda e, sabe, ele queria se redimir. Então ele se sacrifica pra salvar o Snake, ou seja...
E o plano da irmãzinha dele...
É, vai pro saco porque ela fica puta, porque ela queria matar o Snake, mas o Gray Fox falou, meu, fala pra ela não seguir esse caminho e pede perdão pelo vacilo, né, digamos assim, de envolver ela nessa loucura toda. Aí meio que no final ela, tipo, beleza. Aí ela modifica o vírus pra não matar o Solid Snake e falar, cara, vive sua vida então.
E essa modificação do vírus implica completamente na história mais pra frente.
Ele vai ficar velho rápido,
é isso. Então, Solid... Ele desenvolve uma mutação do vírus.
Que faz ele ficar velho e ter um bigode.
Exatamente.
Bom, temos
Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, e você só joga uma fase com o Solid Snake e depois você joga...
Absurdo, isso é um absurdo.
Com o Raiden, então dane-se.
É, isso aí foi demais, cara.
Foi uma facada nas costas?
Troll do Kojima, minha gente.
O cara pega, o cara pega o jogo, que é bem estabelecido, com um herói, e ele fala assim, foda-se, você não vai jogar com esse cara nesse jogo, tu vai jogar com outro cara.
Mas justiça seja feita, cara. A fase do Tanker, que é a primeira fase que você joga com ele, com o Solid, é uma das melhores da saga.
É muito bom.
É impressionante, é impressionante.
Resumindo rapidamente o que acontece em Metal Gear 2.
O 2, ele começa com o Snake sendo que meio que um Freedom Fighter, assim.
O Solid Snake e o Otacon, né, Jun?
Isso. Só que aí ele é culpado pelo...
Eles estão indo atrás de Metal Gears que estão sendo construídos, assim, eles chamam de Rogue Metal Gear, sabe? Tipo,
Metal Caçadores Gears... de Metal Gear.
Mais ou menos.
Boa.
O Metal Gear Buster.
Nossa, cara, TLC total. Caçadores de Metal Gear.
E aí ele vai investigar esse incidente lá no Tanker e acaba dando tudo errado, o Ocelot tá lá no meio, ele termina como o culpado da história, depois você troca pro Raiden.
E aí, como é que termina?
Quando acontece essa reviravolta do Solid Snake, ele tá caçando o Metal Gear, que na verdade o governo americano tá investindo na criação de uma máquina mais avançada, né, que é o Ray. E o governo tá tentando tirar essa máquina dos Estados Unidos, só que eles descobrem por meio de uma informação que é falsa. Foi plantada pelo Ocelot pro Otacon achar. Aí quando ele invade o tanque, o Ocelot leva o exército russo, né, pra tentar roubar a máquina. Então tem um jogo de sino aqui. É como o Snake tá presente, o Ocelot joga a culpa pro Snake porque tira foto dele na cena do crime e vaza na internet. Então, ó, esse cara aqui, ele vira um puta de um terrorista. Aí nisso, como dá o incidente que o navio explode, o Metal Gear é levado, então o Snake, ele meio que desaparece na tempestade e ele se, usa isso pra dizer, bom, morri, então o governo não pode caçar quem tá morto.
Vou sair de cena, né?
Exatamente. Aí como o Liquid Snake, que é um gêmeo dele, tinha morrido e curiosamente tinha perdido o braço direito, bom lembrar, o Otacon e o Snake usam o corpo dele pra dizer que, ó, esse aqui é o Solid Snake. Então o governo identifica, ó, o Solid Snake tá morto. E o Snake começa a agir, tipo, underground, assim.
Uhum.
Investigando.
E dois anos depois,
curiosamente, a Foxhound tá ativa de novo. E você vê um agente que usa o codinome Solid Snake, que na verdade é o Raiden. E tem o Coronel Roy Campbell dando assistência pro cara e falou: ah, você não pode usar esse nome porque ele foi de um terrorista que possivelmente tá envolvido com o sequestro do presidente. E aí já acontece a operação no Tanker, né? Se eu não me engano.
Não, a Big Shell.
Exato. A Big Shell, ela foi uma fachada criada pelo governo pra construir um novo Metal Gear. Só que eles um incidente com o navio passado, meio que jogou lixo no oceano, então criou uma contaminação. Então a gente criou essa fortaleza pra isolar, pra preservar a vida marinha. Então, quando iam, entre aspas, abrir oficialmente a Big Shell, então o presidente e autoridades foram no local, né, averiguar. E acontece um sequestro de uma célula terrorista que, tipo, faz um monte de exigência. E o Raiden é mandado pra lá pra resolver isso. Aí começa todo um jogo.
Essa célula leva o nome de Sons of Liberty.
E aí começa todo um jogo de cena onde o Raiden, ele começa a viver situações que o jogador, pelo menos, ele olha e fala, meu, eu já vivi isso aqui no Metal Gear passado.
Sim.
Eu sei o que vai acontecer.
Uhum. O presidente morre de Fox Die de novo.
Meio que você vai vendo tudo que aconteceu, e você fala, caramba, o Kojima tá louco, ele tá repetindo o jogo.
Isso. Exatamente.
Uhum. Aparece aquele ninja maluco de novo.
Uhum. Exato, aparece um ninja fazendo a mesma coisa. Aí, nesse processo, nessa loucura toda, aí você começa a entender que esse jogo, ele parece que tem umas 4 ou 5 subtramas acontecendo ao mesmo tempo, e o Raiden, tipo, ele não sabe o que tá acontecendo.
No
ele
meio
tá
de fazendo... tudo, perdidão.
Exato, ele tá fazendo uma coisa, aí acontece outra. Aí ele, não, mas essa não foi o objetivo da missão, os terroristas pediram muito dinheiro. E os caras, tipo, ah, ninguém tá pedindo dinheiro aqui. E nesse processo, o Solid Snake, ele se infiltra como um agente dos Marines, que veio antes, e ele se infiltra ali, como ele tá morto, então ele assume uma outra identidade, né? Que é o Iroquois Plinsky.
Entenderam?
Hã? A piada?
A piadinha?
Qual é a piada?
Iroquois Plinsky.
Plinsky? Ah!
Isso. Exatamente.
Que piadota. Com tapa-olho.
Exato.
É isso aí.
Como o Raiden nunca conheceu o Solid Snake cara a cara, só por simulações, né, tipo de realidade virtual, usando o potencial de combate do Solid Snake. Então o Snake se apresenta como o Dr. Splinsky e ele meio que, tipo, ajuda ele a entender o que tá acontecendo. E nisso aí descobre-se que o Raiden, ele tava fazendo, vivendo uma simulação criada por Ocelote. Por isso que quando o jogador, a gente vê muita coincidência, tipo, o ninja aparecendo, o fulano morrendo.
O próprio fato de você seguir o jogo com outro jogador, né, completamente diferente, tudo diferente. Metal Gear Solid, o Sons of Liberty, é uma puta mensagem do que toda a história quer passar, né, cara?
Eu não tô lembrando disso. Eu joguei esse jogo, mas no final era tudo tipo Matrix.
É, tanto que no final começa aquela putaria quando o Raiden tá pelado. Oh. Começa aquela putaria do códex do coronel toda hora te ligando. É.
Exato.
Aquela suruba de execuções.
Rola um negócio bem legal da mensagem que o jogo quer te passar. Isso marcou bastante, assim. No começo do jogo, você tem que pôr um nome. Você tem que fazer um input do nome do player.
Uhum.
E no final do jogo, o Raiden, ele tira um dog tag e ele olha pro nome. E aparece o seu nome e a sua data, né?
Uhum.
No dog tag. E o Snake pergunta pra ele, você conhece esse nome? E aí ele fala, não. E pega e joga o dog tag fora, entendeu?
Como se ele tivesse uma simulação mesmo.
Exatamente.
Né? Manipulado por outro.
Isso.
Eu não lembrava desse detalhe, engraçado.
Quando se torna claro pro Raiden, ele pergunta pro Snake ainda, no momento em que eles seguem, cada um segue o seu rumo. Ele pergunta, cara, mas sei lá, e agora? Por que que eu vou lutar? Pra que que eu vou lutar? Porque ele é um agente fodão, né? O que que eu devo seguir? E o Snake diz pra ele que ele vai achar o próprio caminho dele, entendeu? Ele tem que achar algo pelo qual lutar, uma razão pra continuar a lutar.
Aí o ponto de virada é que toda aquela loucura que o Roy Campbell, que tava assistindo o Raiden, assim, com um briefing da missão e falando, faça isso, faça aquilo, na verdade era a inteligência artificial que tava manipulando o Raiden pra colher dados de informação, tipo...
Uh-huh. Um grande laboratório pra gerar dados para inteligências artificiais. Em um momento do jogo, é anunciado pra você como jogador que o Roy Campbell é uma AI.
Exato. E o que confunde ainda mais o Raiden é que a Rose, né, que é a agente que trabalha com suporte com ele, a namorada dele também, de vez em quando ela aparece falando coisas nada a ver e ela age como uma inteligência artificial. Então o cara fala, porra, o que que tá acontecendo, né? Tipo, a minha vida é uma mentira. E os Sólidos, como ele sabia da existência dos Patriotas e que os Patriotas manipulavam a história, né, com o governo americano, assim, o que que acontecia, tinha que passar pelos Patriotas pra acontecer ou não, economia, essas coisas, os Sólidos, ele queria quebrar os Patriotas pra dar liberdade, assim, tipo, porra, se é pra acertar ou errar, é o direito do povo tentar construir sua própria história.
Peraí, os Patriotas são o grupo que foi formado com a grana dos filósofos, né?
Exato.
O grupo americano com a grana dos filósofos, pra tentar ser o grupo fodão nas sombras que controla tudo, né?
É, e os Patriotas eram uma organização controlada pelos Estados Unidos, né? A gente escuta falar hoje de Cypher. Cypher também se refere aos Patriotas. Cypher e Patriots é a mesma coisa.
Os agentes que trabalhavam com o Big Boss, né, na época com o Major Zero, que dava assistência ao paramédico, o seguinte, e uma outra pessoa que ajudava o Nick, na verdade, eles se tornaram os Patriotas. Aí o Major Zero era o cabeça desse grupo.
Sim, Major Zero era o vilãozão.
Isso. Foda. Exato. E o Big Boss era pra ser a força motriz, assim, tipo, o exemplo dos Patriotas. Aí por isso que a gente tem esse engodo. Uhum. E os Sólidos, ele descobriu esse controle e queria quebrar isso. Aí o Raiden meio que entrou de gaiato ali, porque ele era cobaia. Só que ninguém contava com o revólver Ocelot. O braço direito que tinha sumido do corpo do Liquid, ele implantou no braço dele, porque o ninja havia arrancada, né, no Metal Gear.
É, tem essa história. E aí o cara ficou tomado pela...
Exato.
Não sei como, mas o braço cara
causou.
Tem uma explicação no Metal Gear 4, mas digamos assim que o braço tinha nanomáquinas.
Claro, nanomachines.
Exato. Aí quando quando o Solid Snake apareceu, porque o Ocelot sabia que o Solid Snake não tinha morrido, né, porque ele forjou assim pra jogar a merda no ventilador, botar imagem dele na internet como terrorista. Então ele criou uma situação que quando o Solid Snake se aproximasse dele, ele manifestava a personalidade do Liquid. Então aí, tipo, isso. O Snake, ele fica confuso ali. Peraí, mas Liquid? Só que é o Ocelot.
Mas ele acreditou que ele era o Liquid, né?
Sim, porque o Ocelot, como ele tinha com... Ele deu toda a assistência pro Liquid no Metal Gear Solid, criou todo um contexto, assim, pra, tipo, faça assim, faça assado. Ele que tava meio que liderando Liquid, manipulando Liquid, digamos assim. Então ele sabia trejeitos e ele usou isso a favor pra manipular o Snake. E ao mesmo tempo, manipular o Raiden e ao mesmo tempo enganar os sólidos.
Lembrando que os patriotas, a fundação dos patriotas era Major Zero, uhum, Paramedic,
que é a mulher, né?
Exatamente, Big Boss, Signet, Eva e Ocelote, todos que aparecem no Metal Gear Solid 3. Isso. Os Patriots era formado por esse grupo de pessoas.
Sendo que a Eva foi a barriga de aluguel dos clones do Big Boss.
Exatamente.
Exatamente. Então, assim, se algo começou a dar errado, começou com os Patriots, porque, pô, se esses caras formam esse All-Star Group aqui, Paramedic, Zero, Big Boss, Signet, Eva e Ocelote, um deles estava errado, né? Porque então, Ocelote faz parte de um grupo que ele quis se desvirtuar, entendeu?
Exato. E o Major Zero, a obsessão do Zero pelo Big Boss, assim, de querer manipular o cara e fazer ele ser o ícone máximo, meio que afetou o Ocelote. Ele falou, não, cara, você já tá fazendo merda demais. Aí o Ocelote saiu do grupo.
Franja da banda. Toda banda exatamente começa, vamos lá tocar, a gente gosta do mesmo som.
Entendeu?
Aí chega, passa o tempo, os caras começam a brigar. Não é bem assim, eu quero carregar
os caras solo. Não são os Rolling Stones, né?
Isso aí, como o Raiden passou por todo esse joguete, aí o Ocelote, ele foge com o Metal Gear Ray. O Snake, tipo, tá com foda-se pra todo mundo e vai atrás dele, né? Que ele tem que parar o cara de qualquer ele jeito.
Com o Ray com o braço do Liquid, né?
Exato, aí o Snake, tipo, se liberta da algema e mergulha atrás do robô gigante no oceano. Aí a inteligência artificial, né? Que a Big Shell tava lutando, ela perde o controle porque a meia-irmã do Otacon, que era
é, Emma.
Isso, a Emma Emmerich, meio que ela criou um super vírus ali, um programa que ele conseguia danificar essa inteligência artificial.
A família do Otacon sempre fode tudo, né? O pai faz máquina pros vilões, aí o Otacon faz a Metal Gear, daí a irmã também faz as paradas.
Meia irmã. É, porque tem...
Imagina se fosse irmã completa.
É, não, porque tem uns probleminha de incesto, uns negócios pesados aí.
É, realmente.
Tem isso?
Tem.
Muito
tem.
Pesado.
Caraca, tem. Cogiu até de sacanagem. Tá brincando. Não, mas
aí no caso é com a madrasta, né? A mãe da Eva era a madrasta do Tacon.
É, mas tem isso em Game of Thrones também.
Em qual outro jogo você vai encontrar tanta coisa que olha tudo isso que a gente tá falando, cara?
Pois é.
Isso é por isso que Metal Gear Solid é foda, cara. É foda.
Então, você acabou de falar que Metal Gear é foda porque tem incesto.
Olha só. Não foi com esse ponto de vista.
Vamos salvar o Alex. Digamos que tem tantos assuntos e tantos direcionamentos que você fala, é, realmente, é que nem você falou, Alexandre. É que nem a vida, cara, ela é imprevisível, assim. É, cada pessoa tem uma coisa ali que pode se conectar, mas, sabe, tem a sua própria história à parte do que tá acontecendo. Sim,
sim. Caraca, eu não sei o que tá acontecendo mais, cara. Tô zoado.
Essa altura do campeonato.
O Azaghal virou o Snake do Nerdcast. Não sabe o que tá acontecendo, tá sendo manipulado.
Eu tô olhando o relógio de ponta aqui, eu quero bater o meu ponto e ir embora, cara. E é legal que só depois disso tudo é que a gente vai jogar pela primeira vez com o Big Boss no Metal Gear 3, que a gente falou lá no início do programa, né?
Exatamente.
Uhum. Depois do lançamento do Metal Gear 3, mais e mais jogos eram com ele, e eu acho que hoje ele é o personagem preferido dos fãs, né?
Porra, muita gente.
Basicamente.
Ele é meu herói, cara. Herói de... exemplo de homem, cara. Vou te parar.
Olha aí. Ele é original, afinal?
Eu ainda prefiro a The Boss.
O resto é tudo soldado pirata.
A cópia mal feita dos outros, né, cara? Aliás, ele é o personagem mais interessante justamente por causa disso. Você conhece ele como vilão e aí você foi desconstruindo tudo, entendendo o cara, de onde ele veio, e é por isso que ele é o personagem que foi mais explorado na franquia desde então.
Ele tem um arco mais interessante.
Tem um arco mais interessante. Mas vamos pular agora o Metal Gear 3, que a gente já falou no início, e vamos pro 4, onde você joga mais uma vez com o Solid Snake, só que velho, agora com bigode.
War has changed. Na cronologia, esse jogo se passa no ano de 2014.
Oh.
Sons of Liberty termina em 2009, né? E nesse meio tempo, o sistema de guerra evoluiu pra uma coisa absurda. E como começou a sair de controle, foram criados exércitos privados, né?
As companhias militares privadas.
Exato. Eu também acho PMC. Absurdo. Acho absurdo aquelas vacas, robôs, vacas. Que muge, eu acho.
Pelo incrível que pareça, é sinistro. Quando você começa a escutar
Mas é sinistro porque é super bizarro. É mesmo.
Perna de anfíbio com carne.
Exato.
E
corpo de metal.
Metal e mugindo. É bizarro demais. É muito japonês, cara.
O mundo, em 2014, dentro da saga da história, tá em completo caos.
Uhum.
A gente citou as AIs lá que geram toda a economia da guerra. Metal Gear Solid 4 conta exatamente essa história. Snake, are you okay? Snake? Snake! O que a gente vê em Metal Gear Solid 4? A gente vê um monte de empresa militar, não é só uma. Todas usam o quê?
Nanomachines.
Não, vocês estão errados. Eles usam nanomachines.
Exato.
As cinco maiores empresas durante essa fase da história, elas são forças rivais diretamente das Forças Armadas Americanas, cara.
Google, Facebook, Apple... Eles usam robozinhos na internet.
Bom, e o mais curioso é que elas pertencem a uma única companhia. Qual é o nome da companhia?
Outer Heaven.
Outer Heaven. Olha aí.
Exatamente. E quem é o cara que tá lá no topo? Quem é o CEO da porra toda?
A Revolver Liquid Ocelot.
Exatamente, Liquid Ocelot.
A combinação mais maravilhosa de personagens que Metal Gear já fez.
Tava naquela maluquice de ser o Liquid Snake misturado com o Ocelot. Aí.
Brother!
Sim. Brother!
Isso, só que aí temos que lembrar que Ocelot tem um braço do Liquid com o quê?
Nanomachines!
Exatamente. E o cara é o head da porra toda. Né, cara?
Uhum.
E mais uma vez, o que acontece? Os caras querem dominar o mundo. É sempre assim, né? A grande sacada aqui é, se o Ocelot lá atrás, ele começou a ver que, tipo, cara, nosso plano aqui tá destoando, cara. Não foi isso que a gente combinou. E aí ele termina com o braço do Liquid, que lá atrás ele foi fuzilado pelo Fox Die. Já dá pra imaginar a bagunça que é, né? O que tá se tornando tudo. É uma puta guerra de interesses. Tipo, você tem os Patriots, aí você tem o Ocelot que tá sendo meio que tocado ali igual um violino por causa das nanomachines nessa puta economia da guerra, cara.
Então, é isso que eu quero falar. O que une essa parada toda é o objetivo dessa AI. É manter a economia da guerra viva. É isso.
Exato. Ter o controle da economia e ter o controle, tipo, de tudo que acontece no mundo. Tipo, as coisas só acontecem porque eles querem que aconteça.
Orquestrar o mundo de uma maneira...
Exato.
Exatamente. Guerra. Existe uma inteligência artificial que é o núcleo de tudo. É chamada de John Doe, JD.
John Ninguém. Né? Essa é a tradução de John Doe pra gente, é John Ninguém.
Zé Ninguém.
Zé Ninguém.
E ela é responsável por toda a rede de inteligências artificiais que os Patriots criaram. Tem o TJ, TR, AL e GW.
E TI. Só que o nome é cara do TI, mas eles chamam de TI.
Tem que ter. Machine. Tem um fato até curioso que, na história, que enquanto ocorre a Metal Gear Solid 4, JD, que era o core da rede dos Patriots, o host de JD era um satélite militar americano. Então, assim, você vê que toda a raiz de Patriots, do Philosopher's Legacy, aponta para os Estados Unidos.
Uh-huh.
Os Estados Unidos está no centro de tudo.
Thanks, Obama. Snake, are you okay? Snake? Snake! Fanservice é fazer algo que vai especialmente falar diretamente com aqueles que são seus fãs mais dedicados. Vai fazer isso. Ou alguma coisa que eles sempre queriam ver, ou uma referência a algo que eles já gostam, e trazer isso de uma maneira nova.
Tipo, se no próximo Star Wars, o Han Solo entrar numa cantina e sentar um alienígena na frente dele, e ele pegar a pistola e atirar primeiro...
Exato.
Isso vai ser um fanservice do JJ, entendeu?
Exato.
O JJ falou que queria botar o esqueleto do Jar Jar no deserto.
Isso seria é um fanservice fantástico.
Nossa, pelo JJ. Amor de Deus, faça isso.
Só ia render milhões.
E o dinheiro da Disney ia voltar todinho. Então, e o Metal Gear 4, ele tem muito fanservice, e ele é quase que um pseudo remake do primeiro, porque os bosses, os chefões todos que você enfrenta no Metal Gear 4 são quase que derivados do Metal
Sim.
Gear 1, sabe? Você tem...
Laughing Octopus.
Isso. Você tem um boss que uma hora tenta checar o seu memory card, mas não tem mais memory card. Você tá no PlayStation 3 agora.
É, que é o Psycho Mantis.
Isso,
é o clone do Psycho Mantis.
Mas como é que é? Eu não lembro. Como é que você enfrenta ele agora que não tem mais esses...
Você precisa usar aquele boneco de voodoo que a mulher usa dentro da armadura.
Ah, não. Mas você não faz nada com hardware dessa
não,
vez.
Não. E nada, ela tenta, tipo, mexer no teu hardware depois, só que daí dá tudo errado e ela explode.
Ela fala, não consigo mexer mais.
Não consegue, né, Moisés?
Tem a piadinha de novo do controle no chão pra ele tremer, que ele fala, vou mover o seu controle. Mas, assim, todos os bosses... Até até o Vamp ali meio que como ninja e tal. São isso. E aí um momento mais fanservice de todo, aquele que todo mundo, o cérebro foi pro teto e teve que limpar depois, que é quando você volta pra Shadow Moses.
Nossa senhora!
É louco! Não só você volta pra Shadow Moses agora no PS3, com gráficos melhores, aquela coisa toda, como aquele capítulo culmina com uma batalha entre o Metal Gear Rex e o Metal Gear Ray, tá ligado?
Nossa, aquilo é muito delícia, cara.
Você controla o Metal Gear, velho.
Esse momento foi...
Finalmente, depois de 300 ápice. Jogos.
Exatamente.
Puta que pariu, obrigado.
E o Raiden para um barco com as pernas dele. Você é um Raiden, é badass.
O mais curioso sobre o Metal Gear 4 é que, assim, o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, foi um enredo tão confuso, tão exagerado e complexo, que deixou um monte de brechas, né, assim, coisas em abertas. Uhum. E no Metal Gear 4, o Kojima, ele tenta fechar esses pontos de história que ficaram em aberto no Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, com o Guns of the Patriot. Por isso que tem muito desse fanservice. Uhum. Tanto que você meio que assiste mais do que joga, né, tem muito detalhe. Então ele amarra o que são os Patriots e o que realmente aconteceu. Então o Solid Snake, ele meio que finalmente ele entende, assim, o que tá acontecendo e por que ele tá envelhecendo rápido, principalmente.
É, porque não passaram muitos anos, ele tá envelhecendo rápido.
Exato. Passaram-se 5 anos.
Esquecemos de mencionar. Okay. Azaghal, no Metal Gear Solid 4, o Snake tem outro apelido. Old Snake.
Aquela cobra murcha.
Tem marchinha de cobra murcha.
A pipa do vovô não sobe mais. A cobra do vovô.
Como a Naomi Hunter percebeu que a mutação do Fox Dye no corpo de Snake tinha evoluído muito, virado uma coisa, uma anomalia praticamente, o Snake ia morrer com o tempo, só que ela vê uma oportunidade de mudar a programação e reativar o Fox Dye pra matar o Liquid Ocelot.
Sem o que
Liquid.
Originou o Fox...
Fox Alive.
Alive.
E como a Naomi, ela não estava conseguindo encontrar como criar essa nova programação, aí ela teve a ajuda da Sunny, que era a filha da Olga Gurlokovich, né, do Metal Gear 2, que o Raiden salva. E essa menina, ela é meio que um gênio, assim, ela, como vive com um nerd e um guerreiro, né, ela meio que brinca com o computador, tipo, brinca de hackear sistemas, invadir códigos de segurança avançado, enfim. Aí ela meio que ajuda a Naomi a criar esse último elo da programação, que faz o Fox Alive ter essa reação pra, tipo, matar o Liquid. E nisso, a Naomi, ela fala pro Snake, ó, vou dar uma injeção em você que vai atrasar a sua morte.
O cara, mais uma vez,
de novo,
exatamente.
Da injeção.
É, porque assim, ela meio que diz, cara, você tá condenado, só que a sua última missão é matar o cara. Então eu vou tentar fazer o que eu posso pra, meu, permitir que você faça isso. Só que na hora que ela faz isso, o Fox Alive, ela meio que anula os efeitos do Fox Dye no Solid Snake, que já tava velho, o corpo dele para de envelhecer rápido. Só que, como ele era um clone, ele chegou até uma certa idade em que o Big Boss tinha morrido, né, já velho. E dali em diante ele ia seguir um curso de vida meio que normal, assim, pra idade, até ele morrer de velhice, que, digamos assim.
É, o que eles dizem é que, tipo assim, tem até um efeito ainda rolando nele, mas como o efeito tá diminuído por causa do Fox Alive, ele vai terminar morrendo de idade,
exato,
entre aspas, normal, assim, apesar da idade avançada.
Só que, como o Solid Snake não sabia deste detalhe, né, que a Naomi não contou, então o cara, tipo, bom, eu vou morrer, mas eu tenho que fazer essa última missão. Então o cara, ele arrisca tudo. E pra ajudar ele, como ele tava muito debilitado, tipo, não tava aguentando mais, aí aparece o Raiden, né? Que ele vem em uma forma cyborg ninja, né? Uma versão ultra avançada de exoesqueleto e tal.
Eu gosto de cyborgs ninjas. É, eu então, acho maneiro.
De novo. Só que nisso, o cientista, né, do Metal Gear 2, ele meio que trabalhou nessa tecnologia, então ele conseguiu dar um jeito de salvar ele, colocar um sangue artificial e fazer, meu, você vai ter controle, seu corpo, só que você é, tipo, 90% máquina artificial. E nisso aí ele usa essa vantagem quando ele reaparece pra, tipo, ajudar o Snake, né? Tanto que tem aquela frase, dessa vez eu vou salvar você.
This time I'll help you. Snake, are you okay? Snake? Snake!
quero saber o seguinte: esse jogo, ele tem aquele final de 40 minutos de cutscene.
Esse eu vi. Esse é o final, cara, eu vi. Esse é o final que tem um casamento, depois tem o velório. É o maior final de novela, essa porra.
Pra caralho.
É quase o Senhor dos Anéis, tem uns 3, 4 finais ali. Que tem o casamento então, da Meryl, né? Com
ainda
o
tem Johnny depois Sasaki. Os créditos.
É porque o Amanda zerou esse jogo umas 4 vezes.
Ah, claro.
E uma das vezes o Azaghal viu o final.
Eu fui condenado a ver o final desse jogo.
E aí, não, eu lembro que você tava brincando, você tava comparando, porque o Big Boss reaparece, ele tava vivo.
Bigode branco.
É, e na verdade ele foi clonado. É, o corpo dos sólidos, como ele era o clone, a cópia perfeita do Big Boss, pegaram restos mortais do Big Boss, né? E a inteligência artificial que foi gerada a partir dele e recriaram o Big Boss através do corpo dos sólidos.
E aí o cara não morre. Ele desliga os aparelhos lá do General Zero, que tava um velhote lá,
Isso.
Virou Lopan.
É, o Liquid Ocelot morre finalmente com o efeito do vírus, né? Que o vírus consegue identificar a genética dele e ferrar as nanomáquinas, então o cara morre.
Mas aí ele vai conversando com o Solid Snake e o cara, toda hora você acha que ele vai morrer, ele não morre.
É, exato.
Ele bota o charuto na boca, aí, não sei o quê, aí o charuto cai e você vai morrer.
É.
Aí ele,
pode escrever.
Não, não morre. Aí o cara não morre, bota o charuto de novo na boca do cara. O cara morre, filha da puta.
Isso tudo vem depois daquele quase suicídio. Do Solid também.
Depois que ele desliga, né?
É, ele conclui a missão dele, digamos assim. Ele era, tipo, o último resquício de todo aquele problema, né? Então,
Big Boss e Zero.
Exato.
Certo.
Aí, nessa hora que o Solid Snake, tipo, ele vai se matar, que ele pensa, bom, não tenho mais nada a fazer aqui. Aí aparece o Big Boss e, meu, aí ele surta de novo. Aí tem
que dar aquela explicação. E é bem legal, porque depois que rola o tiro do suicídio, saem os créditos e os créditos terminam lá em Big Boss. Só que ele não tinha aparecido no jogo até agora. É. Você fica, opa, wait.
Exato. Exato. Que aí você pensa aí, que, tipo, Solid Snake se matou, né? Tipo, acabou.
Que ele seria meio um final bem corajoso,
inclusive. É, então, só que ele desistiu porque, cara, por mais que ele fale assim, eu vou morrer, mas eu quero viver. E meio que ele desiste no último minuto.
O conselho que o Big Boss dá pra ele é exatamente esse, né? O Big Boss se apresenta pra ele e diz, calma, meu filho, eu não tô aqui pra lutar.
A guerra já acabou,
né?
Hora de baixar as armas.
Ele chama ele de filho e depois chama de irmão.
É, ele chama de filho ou ele diz, ou should I call you brother?
É, exato, porque é, né, essa parada do clone.
Brother!
Isso, brother. E aí, nessa que ele diz que ele nunca enxergou o Solid como um filho, mas ele sempre respeitou o Solid como um homem e um soldado, né?
Exato.
Aí isso pega a história quase que toda.
Exato. Isso, o Alex já tá chorando pra caralho.
Ah, nisso aí já era, né? Já era. Colo do palhaço, total.
Are you okay? Esse jogo, quando ele foi lançado com esse hype todo que a gente tá vivendo agora com o lançamento do Phantom Pain.
Sim.
Muito hype, e diziam que era o último, sabe, que era a última turnê? E nunca é a última?
Sim.
Não, diziam que era o fim da saga do Sonic.
Ok.
Exatamente.
Realmente foi.
Tudo bem, entendo. Tem um final mesmo, porque tem até casamento na porra do final.
Cara, tem uma noiva tarugo, mulher de parada, maluco.
Armada pro casamento.
Armada com um brinco de cápsula, cara.
Parecia final de novela da Globo, velho.
Novela ruim, novela das 6. Não era novela das 8, não. É novela castigo, né?
Season finale de Malhação.
Puta que pariu, cara. Tinha até macaco fumando, meu irmão.
Verdade. Melhor que tinha.
Caralho, mano. Macaco.
Pode crer.
Nossa.
O que são aqueles 30 minutos finais de Metal Gear Solid 4?
Esse jogo foi o primeiro Metal Gear da geração nova na época, que era o PS3.
Uhum.
Foi super bem feito. Gráficos absurdos e tal. E mesmo hype que a gente tá vendo agora. Exatamente o mesmo hype. A história bem completo, com final, etc. Por que que esse não foi o melhor? Por que que a galera continua achando o 3 melhor?
Ah, cara, o 3, assim, pelo menos, digo por mim, tem toda aquela construção emocional da The Boss, da relação com o Big Boss, que era um cara que sempre foi alardeado pra você como o pior vilão que os Estados Unidos já teve, então...
É a introdução à história do Big Boss.
Exato.
Eu compartilho da mesma opinião, cara. Todo mundo reclama da trilogia nova do Star Wars.
Ah, cara, é ruim.
Não, mas peraí, tem uma cena, vamos isolar uma cena só, esqueçam todo o resto. Quando fecha a máscara, que você escuta aquele... Você fala... Tá que pariu. Metal Gear Solid 3 é aquele... da máscara fechando, saca, cara? É o equivalente.
Você não acha que isso vai ser o Phantom Pain?
Então.
Que aí sim você vai fechar a história do cara?
Não, porque, assim, pra mim, Metal Gear Solid 3, a partir dali, foi o início da história de verdade do Big Boss. Até ali a gente tinha pedaços de informações, né? E a gente ficava falando, cara, quem é Big Boss? Quem é Big Boss? Quem é Big Boss? A gente passa, a gente vive toda essa história, essa construção emocional. Phantom Pain é o que fecha o elo todo, o ciclo inteiro, de como toda a fúria nesse cara surgiu, cara. Todos os motivos do Big Boss ter se tornado Big Boss, saca? Phantom Pain, pra mim, é exatamente isso. Fecha o ciclo. Mas o 3, pelo lado emocional, por tudo que você vive na história até o momento de Metal Gear Solid 3, não tem como o jogo não ser o melhor até hoje, sabe? É bem difícil superar Metal Gear Solid 3.
Você vai chorar, Alec, no Phantom Pain?
Não,
já tô chorando, já tô
chorando. Alec vai chorar que nem o Maurício Saldanha chorando no final de Lost.
Virou no olho do Big Boss, cara.
Alec, você vai fazer tatuagem também? Não esqueça disso, gente, foi mal.
Pô, tinha que fazer Nano Machine. Léo, baixa meu cartão de conta aí.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.